presente nesse recinto. Para início da nossa sessão ordinária dessa segunda-feira, solicito ao vereador Sargento Pereira Júnior que faça a aferição de quórum.
Vereadora doutora Dina Amélia, vereador Pedro Mariano, líder do PP nessa casa, vereador Marrula, líder do DEM nessa casa, vereador Eli Rosa, líder do PMDB, vereador Mal Severiano, vereador Vespa, líder do Solidariedade nessa casa, vereador Paulo de Lima, líder do PDT nessa casa de leis, vereador Ederson Lopes, vereador Lisier José Borges, vereadora Geli, vereador Sargento Pereira. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com um quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E para início dos trabalhos, solicito a vereadora Dina Amélia que faça a leitura do texto bíblico.
Em verdes passos, ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos, ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estáis comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, palavra do Senhor.
No pequeno expediente, solicito ao vereador secretário Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Ederson Lopes, Jackson Charles, Guilherme Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Faltaram, com causa justificada, os vereadores Eber Mamede e Eli Rosa e Lisier José Borges. Os demais vereadores encontravam-se presentes. O senhor secretário fez a leitura da síntese da ata do dia anterior, que foi aprovada sem ressalva, e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores edis. Vários requerimentos foram encaminhados à diretoria legislativa. A comissões foi encaminhado um projeto da mesa diretora. Uso da tribuna. Não houve escritos no pequeno expediente. No grande expediente, usaram a tribuna o vereador Alfredo Landim, vereadora Miriam Garcia, seguida pelos vereadores Jackson Charles, Jair Cabeleireiro, Ederson Lopes e Hamilton Filho. Na ordem do dia, vários requerimentos foram votados. E nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada. E o senhor presidente, em exercício, marcou outra para o dia 22 de fevereiro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto do vereador Mauro Severiano, que dispõe sobre a proibição da vinculação de propaganda eleitoral em logradouros e vias urbanas do município de Anápolis e determina outras providências. Projeto do prefeito municipal dispõe sobre o plano diretor participativo do município de Anápolis. Projeto do prefeito municipal delimita o perímetro urbano do município de Anápolis, estado de Goiás e dá outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, que requer realização de sessão especial no dia 29 de março, às 9 horas e 30 minutos, plenário Teotônio Vilhena, para tratar do plano de segurança pública disponibilizado pelo nosso município. Requerimento do vereador Vespa, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, solicitando tapa-buraco nas ruas Canadá, Estados Unidos, Turquia das Nações Unidas. Requerimento do vereador Heber Mamed solicita faixa de pedestre, sinalização de faixa de pedestre, em frente à entrada da quadra do Colégio Municipal Josefa Josefina Simões, setor Daia Munir Calixto. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de limpeza e roçagem na rua Gonçalves Ledo, bairro Campos Elísios. Requerimento do vereador Heber Mamed solicitando serviço de recapeamento em todo o bairro Leblon. Requerimento do vereador Hamilton Filho solicitando aos Correios que inicie a entrega de correspondência inicial Nova Aliança. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Central, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando serviço de roçagem em todo o setor Vale das Brisas. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando patrulhamento e cascalhamento em caráter de urgência nas ruas VB 02, 03, 06, setor Vale das Brisas, após residencial Leblon. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando tapa-buraco na rua Goianápolis, bairro Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando tapa-buraco na rua Alameda Brasília, bairro Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando tapa-buraco na rua Albertina de Pina, Alexandrina. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando tapa-buracos na rua Iumas, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando tapa-buraco na rua Brasília, Vila Jaiara. Também na Pedrinho Porto Rico, solicitando tapa-buraco na rua Ipameri, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando tapa-buraco na Nova Capital, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando tapa-buraco na rua Y6, Vivian Park. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando tapa-buraco na rua Nacional, Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando tapa-buraco na rua Pirinópolis, bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando tapa-buraco na rua Nápoles, bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando tapa-buraco na avenida Círio Elias, bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando faixa pare na rua Séries, bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando faixa pare na rua Ana Cláudia, Vivian Park. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando recapeamento em toda a extensão da rua 12, Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando instalação de galeria de água pluvial na rua dos Calistos, bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando galeria de água pluvial na rua Petrolina, bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando galeria de água pluvial na rua Mauro Inácio, Vivian Park. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando a CMTT implantação de ponto de ônibus com cobertura localizada na Joanápolis, Recanto Concha de Ouro. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Major Mauro, São Carlos. Requerimento do vereador Paulo de Pedro Mariano, solicitando tapa-buraco na rua P26, P27, Jardim Progresso. Requerimento do vereador professora Geli, solicitando novamente a complementação do asfalto da rua de 4, Chagas Americanas, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de esgoto que encontra-se a céu aberto na Avenida Tocantins, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Ger Cabeleireiro, solicitando limpeza e roçagem na rua Cachoeira Dourada, esquina com Diana Batista, bairro Santa Clara. São esses requerimentos e projetos de hoje, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Os projetos serão encaminhados às comissões para deliberação e os requerimentos à diretoria legislativa para avaliação. Dando sequência no pequeno expediente, e convidamos para o uso da palavra, por até 5 minutos, vereador Paulo de Lima. Por gentileza, vereador.
Bom dia, presidente, bom dia à mesa, bom dia nossos vereadores, vereadoras, bom dia à imprensa, bom dia a todos que nos veem e nos assistem nesse momento. Primeiramente, eu queria dar uma notícia triste. Faleceu ontem, aqui na cidade de Anápolis, nosso querido professor Geraldo Vieira Guimarães, no dia 21/2. Geraldo Vieira Guimarães foi um dos fundadores, Eli Rosa, da escola, né, da faculdade de odontologia, João Prudente. Com 97 anos, né? Foi professor também lá no Colégio Pedro Duvico, entidades de Anápolis aí, participou de muita coisa em Anápolis, sempre uma pessoa de muita leitura, uma pessoa de muita sensibilidade na cidade de Anápolis. Então, professor Geraldo Vieira Guimarães, está sendo sepultado agora às 10 horas da manhã no cemitério São Miguel. Infelizmente perdemos uma das pessoas liderança na cidade de Anápolis. Então, o nosso querido Geraldo Vieira Guimarães, que participou aí de diversos acontecimentos na cidade de Anápolis. Então, hoje, a cidade de Anápolis está em luto, a perca do nosso querido Geraldo Vieira Guimarães. É, primeiramente, ô, presidente, eu queria também deixar uma reclamação ao CMTT, que tem final de semana, principalmente no sábado, em volta ali do mercado municipal, em volta no centro, o pessoal do CMTT vai ali fazer multas, né? Pessoal, a cidade já é complicada, já não tem o estacionamento. E os comerciantes estão sendo prejudicados, porque o pessoal do CMTT lá, no final dia de sábado, na parte da manhã, Mauro Severiano, fazendo multa, fazendo as multas daquele pessoal, porque às vezes você estaciona ali um pouquinho, beira do mercado municipal ali em volta, naquele centro ali, naquela muvuca do centro da cidade. E os locais de muvuca, o importante é o movimento, é o nosso comércio crescendo e as pessoas comprando. Às vezes não dá para você fazer um estacionamento, às vezes não tem um estacionamento, está lotado, e as pessoas no final de semana, o CMTT vai aí aplicar multa, né? Durante a semana, você não vê o CMTT fazendo esse serviço. E no final de semana, infelizmente, eles lá, eu assisti isso aí, conversei com a gente, não é responsabilidade do agente, porque alguém está mandando ele fazer aquela cobertura ali, naquelas cobranças de multa. E a gente, os moradores ali daquela região, principalmente os comerciantes, revoltados porque as pessoas estacionam ali para fazer compra no final de semana. E cidade boa, cidade movimentada, tem que ter gente. Pessoal, coisa é boa, é movimento, é muvuca, é o pessoal comprando, é gente para lá, para cá, então o pessoal tinha que respeitar o comércio, né? E nossa cidade, nessa época de crise, já está complicado. Então, e você ainda vai lá fazer a multa aos nossos motoristas, acaba que a pessoa vem nem volta mais lá, Vespa, viu? A coisa é complicada. Então, pedindo, né, o pessoal do CMTT que tenha paciência, principalmente final de semana, o nosso presidente, o Alex, possa ter paciência nos finais de semana, principalmente no sábado, onde que tem um movimento muito grande ali no centro, que você não possa fazer, aplicar essas multas. Dê uma flexibilidade, a gente sabe que é incorreto, mas tem hora que tem coisa que você tem que engolir, deixa a coisa fluir, deixa o pessoal trabalhar, deixa o pessoal fazer as compras para dar mais movimento ao comércio. Então, eu estou pedindo ao CMTT que faça, tenha um pouquinho de paciência. Outra coisa também, infelizmente, o nosso vereador Jacques reclamou também aqui, outros vereadores, teve muita reclamação, está tendo muita reclamação da nossa empresa da Urban sobre o atraso de ônibus também. Tem mais esse problema aí para a Urban. A Urban tem que tentar resolver esse problema aí, que está tendo muito atraso nos ônibus coletivos na cidade de Anápolis. Então, o pessoal ligou lá no meu programa, no sábado, que a gente tem na Rádio Manchester, e reclamando muito sobre esse assunto, Pedrinho, sobre os atrasos. Então, eu sei que a empresa está em adaptação, eu sei que a empresa é uma empresa boa, é uma empresa séria, e eu tenho certeza, eu estou dizendo aqui porque o pessoal pediu para cobrar, que possa ter os horários. Está tendo atraso até de 30, 40 minutos. Então, é inadmissível esses atrasos. Às vezes a pessoa tem compromisso e o ônibus está chegando atrasado. Então, a gente pede à direção da Urban que possa melhorar nesse sentido aí do horário de ônibus, né? Que possa ter aquele horário fixo, aquele horário que as pessoas têm compromisso. Se você vai pegar um ônibus, é porque você tem compromisso. Então, eu queria pedir à Urban que possa, né, e juntamente o Alex, que possa cobrar da empresa Urban, mas principalmente sobre os horários de ônibus em Anápolis, que está sempre nos atrasos. Então, eu queria pedir mais uma vez à CMTT que faça essa cobrança junto à empresa Urban. A gente, mais uma vez, eu quero dizer que a gente sabe que a empresa está em adaptação em Anápolis, né, porque saiu uma empresa, né, que prestava um serviço muito bom, e agora a Urban está aí também, e ela tem experiência, e eu tenho certeza absoluta que logo, logo isso vai ser resolvido. Mas temos que cobrar dela. Agradeço, presidente, agradeço a todos por ter me ouvido. Obrigado.
Também para o uso da palavra, vereador Eli Rosa. Por até 5 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente. Senhor presidente, o motivo que me traz aqui é fazer convite a toda a sociedade anapolina, organizada ou não, para participar de uma reunião da quinta-feira, agora lá na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, na Bacia do Piancó, onde nós vamos receber ali o deputado federal Daniel Vilela e o deputado estadual José Nelton, para que possamos ouvir aqueles produtores, ouvir as suas preocupações, as suas dúvidas. E também, senhor presidente, espero que o Daniel Vilela, aliás, o Maguito Vilela, que é o ex-senador, ex-governador e prefeito de Aparecida, me ligou dizendo que o Daniel Vilela, que é seu filho, deputado federal, presidente regional do PMDB, os dois têm dito para mim que vai trazer alguma coisa, trazer alguma resposta, trazer alguma ação que possa dar esperança para aquele povo, dar esperança para nós aqui da nossa cidade, para as nossas empresas e para as nossas famílias, nossas pessoas que moram aqui no nosso município, que nós precisamos definitivamente resolver o problema da bacia do Piancó, resolver o problema da produção de água. E não é só quando a água desaparece, quando as minas secam, quando a água deixa de correr, que nós estamos aqui nessa tribuna, estamos nos jornais, enfim, estamos movimentando as pessoas que têm o poder, que têm o dever de nos ajudar em solução definitiva para aquele problema. Então eu penso que é muito natural que nós, em tempos de conforto, que agora que nós estamos recebendo chuva com abundância, mas nós não podemos esquecer que nós temos pela frente um período não chuvoso. E quando isso aparecer, quem sabe então nós teremos alguma resposta, algum procedimento, algum investimento naquela bacia do Piancó, para que nós não tenhamos então a falta de água que nós tivemos aqui na nossa cidade nesse período que passou de seca. Eu quero então aqui reforçar o convite a todos os vereadores, à imprensa, aos sindicatos, o sindicato rural principalmente, que tem um conhecimento mais amplo e mais profundo daquela realidade. Convidar o nosso José Cacheta, que é o membro do nosso partido, do PMDB. Convidar o Pedrinho, do sindicato rural. O seu Nilton, que é do sindicato dos trabalhadores rurais também. Nós estamos aqui usando essa tribuna, usando a imprensa, não só para convidar a sociedade, mas principalmente a imprensa e as organizações do nosso município, porque eu já tiver aqui, senhor presidente, chamando aqui para discutir com pertinência o nosso governador, o nosso diretor de águas federal, né? Ou seja, inclusive também a Saneago. Houve ali algumas reuniões, mas dessas reuniões, nada de fato, nada de concreto, nada que possa resolver o problema da bacia do Piancó foi apresentado até agora. Então eu espero que os meus membros, meus deputados do PMDB, possam então estar dando dignidade e inclusive dando a nós aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos, que é tratamento definitivo, posicionamento definitivo para que nós possamos resolver a questão da produção de água no nosso município, senhor presidente. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Também, para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, bom dia aos demais pares, bom dia à imprensa presente, aqueles que transmitem, aqueles que estão aqui presentes nessa casa. Presidente, eu vou ser rápido, porém eu só quero manifestar hoje meu lamento à atitude de torcedores no domingo, aqui no nosso estádio Jonas Duarte. O jogo entre Goiás e Anapolina, ali tinha a torcida do Anápolis. Desculpa, no final de semana aí, sendo corrigido, foi sábado. E tivemos a insatisfação de ver aqui nos informação que dois policiais sofreram lesões praticadas por torcedores do Anápolis. Apesar de o Anápolis não estar jogando, estava lá um grupo, o qual fazendo, né, de alguma forma, agitando ali. Dois policiais foram, acredito, com rojões. foram hospitalizados, estão em tratamento, ainda não sei das sequelas que foram causadas a eles. Mas eu deixo aqui, senhor presidente, a preocupação. De que forma, aí o meu comando, aí eu falo, coronel, os coronéis de Anápolis, vão tomar uma atitude quanto a isso? Que os policiais foram lá no primeiro momento, aqueles que chegam antes, para resguardar o local, para dar ali um suporte? Será que estava poucos policiais? Tinham ali o amparato, tinham o apetrecho, capacete ou não? Eu não sei se vai ser usado ou não, mas comandante, eu quero pedir aqui, quero pedir através dessa casa, que os senhores sentem antes com os policiais, aqueles que estão lá prestando serviço, ouçam da dificuldade que estão passando. Vereador Sargento Pereira, estava faltando lanche, estava a previsão de faltando lanche para eles. Então, são coisas mínimas, porém estão deixando de ser olhada. E eu quero dizer aos praças que vão tirar serviço, sai da sua casa, se coloca à disposição e não tem nenhum amparato. Isso é ruim. E eu tenho falado aqui o quanto a segurança está frágil, enquanto o profissional da segurança está desleixado por parte do governo. Não é desleixado não, desleixado, ou deixado por parte do governo. Isso é ruim. Então eu peço aqui que os comandantes olhem com carinho esse profissional. Esse profissional daqui a um dia não vai sair para a rua com vontade de trabalhar, não. Porque não tem o suporte, não tem o amparo. E a justiça, nós estamos falando, as leis estão frágeis. As leis estão frágeis. E isso deixa o prestador de serviço, de alguma forma, preocupado, na verdade, da sua aplicabilidade. Porque ele encaminha até o DP, encaminha até onde que é necessário levar, mas não há uma sequência de trabalho aí por parte das leis. Então, quero deixar aqui o meu sentimento, vereador Mauro. Né? Cada um tem um pensamento, tem sua visão. Eu defendi a polícia e defendo, enquanto estiver aqui. Estão enganados aqueles que pensam aqui que eu estou aqui fazendo propaganda política, não é não? 27 anos de caserna, eu sei da realidade. Estou aqui e vou defender a classe aonde quer que seja. E vou levantar a voz. Se eles não puderem estar aqui, eu estarei aqui. Tenho compromisso, sim. Se eu não estou dando uma resposta, porque não cabe só a mim. Eu disse, vou usar a palavra, é aquilo que me dá, é aquilo que cabe a mim e cabe a todos nós legisladores aqui. Então, senhores, eu peço uma gentileza. Quem for no campo de futebol, for ao estádio, que saiba se conduzir. A nossa cidade precisa mostrar um diferencial, ela precisa rever suas atitudes. E poucos destes que vão ali, causam esse transtorno. Hoje nós temos dois policiais, possivelmente deverão estar baixados, não estarão aí prestando serviço durante alguns dias, para se reabilitarem novamente. Eu não sei da sequela que foi deixada, vereador Jacques, mas a gente fica sentindo. Está faltando aí uma participação maior daqueles que decidem como é que vai ser a prestação de serviço lá. Comandante, gás, não tem gás de pimenta, o camarada está indo com capacete, ou nem capacete, com cacetete, não tem bala de borracha. Precisa. Esse é o material do policial trabalhar. Não é uma enxada, não é uma chave de roda, não é uma outra coisa que seja. É aquilo que cabe a ele usar e que a lei ampara. Que a lei ampara. Então precisamos que o governo disponibilize mecanismo para que o profissional possa dar o seu melhor, fazer aquilo que se propôs a fazer. É dar segurança ao cidadão. E sem segurança para ele, não há como oferecer isso para os demais. Eu queria deixar registrado, presidente, meu sentimento, então, quanto aos companheiros que foram ali, de alguma forma, sofreram algumas lesões ali, por virtude de rojões soltados naquele estádio. Devolvo a palavra.
Quem? Convidamos, nesse momento, o vereador Miguel Marrula, para o uso da palavra na tribuna. Por gentileza, vereador.
Senhor presidente, bom dia, nobres pares, colegas que acompanham a mesa, imprensa aqui presente e todos os convidados. Senhor presidente, primeiramente eu quero reconhecer e parabenizar o trabalho do Dr. Maxilânio Gonzaga Jaime, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, ex-secretário municipal, ex-senador, pelo belíssimo trabalho voluntário que fez em Guiné-Bissau, juntamente com colegas da comunidade Aliança, na área de medicina, atendendo aquelas pessoas que precisam não só da medicina, mas também de humanismo, solidariedade e, principalmente, palavras de conforto e bênçãos de Deus. Parabéns, Dr. Maxulano Gonzaga Jaime. O senhor, juntamente com a comunidade Aliança, deram exemplos de pessoa que tem o propósito de ajudar o próximo, independente de raça, classe, rico ou pobre. Que Deus continue dando esse dom de solidariedade ao próximo, à sua pessoa. E o que me traz aqui nessa tribuna também, eu mais uma vez solicitei do órgão competente o decreto municipal que aprovou o loteamento São Cristóvão. Nobres colegas, uso a tribuna mais uma vez a fim de dar publicidade à minha luta incessante na fiscalização da legalidade dos atos praticados pelo Poder Executivo Municipal. Dessa vez, me atenho ao favor de ter sido procurado pelo cidadão eleitor, senhor Ronaldo Jaime Filho, com denúncias graves a respeito do decreto municipal de número 37.069, de 20/2/2014, que aprovou o conjunto de moradias populares denominado Residencial São Cristóvão. A par disso, pedi informações ao órgão municipal competente a respeito de como se deu a aprovação do referido decreto, muito embora ainda não fui atendido até o momento. Portanto, uso esse espaço a fim de levantar alguns questionamentos sobre o assunto e reiterar agora publicamente a necessidade da cópia do decreto para uma análise jurídica mais consistente sobre a legalidade ou não do ato praticado. Podem ter certeza, caso haja legalidade do ato, voltarei aqui para aplaudir e elogiar o executivo. Porém, caso haja alguma ilegalidade do mesmo, a crítica será diretamente proporcional. Obrigado, sem mais, devolvo a palavra.
Sem mais espaço no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente. E iniciamos o grande expediente. E convocamos nesse momento o vereador Ederson Lopes para o uso da palavra, que na sequência vai ceder o seu tempo para a coordenadora de saúde mental do município, doutora Marinalva, que falará sobre a Semana Municipal do Combate ao Alcoolismo, que iniciou no dia 18 e encerra no dia 24. Convidamos também a doutora Marinalva para se assentar à mesa, aguardar a abertura da palavra pelo vereador secretário Ederson Lopes. Por gentileza, vereador.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente Lisieiro José Borges, nobres pares, população que acompanha essa sessão, imprensa que cobre essa sessão na Câmara Municipal de Anápolis. Senhor presidente, dia 18 de fevereiro comemora o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. E inicia-se a Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo. E nós aqui, no ano passado, ano de 2015, apresentamos um projeto de lei para instituir também no município de Anápolis a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo. E nós estamos nessa semana, semana do dia, que inicia-se no dia 18 de fevereiro e vai até a próxima quarta-feira, dia 24 de fevereiro, vereador Pedrinho Porto Rico. Nós estamos na Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo, lei aprovada por essa casa e sancionada pelo senhor prefeito municipal João Gomes. No artigo 3º dessa lei, diz que durante essa semana deverão ser realizadas palestras, cursos, eventos, estudos, visando soluções para melhorar a prestação do serviço público às pessoas que passam e que têm esse problema do alcoolismo e também aos seus familiares. Nós temos aqui alguns dados, e a doutora Marinalva ela vai usar a maior parte do tempo aqui também para trazer dados de atendimento no município e também do serviço oferecido pelo município com relação a pessoas que têm o alcoolismo. Mas existe uma unidade de pesquisa em álcool e drogas que diz que 10% da população brasileira sofre dessa doença chamada alcoolismo. O alcoolismo, ele é uma doença. E, às vezes, as pessoas que têm o problema do alcoolismo, elas sofrem de preconceitos e isso inibe essas pessoas a procurarem ajudas. Vereadora, professora Geli, o álcool, ele é a droga que mais mata no mundo. E o álcool é a porta de entrada para diversas outras drogas utilizadas, sejam lícitas ou ilícitas. Eu quero só finalizar a minha fala, dizer que o alcoolismo, ou o álcool, ele mata mais que zika vírus, que chikungunya e que a dengue. E o meu sonho, doutora Marinalva, é que um dia no Brasil nós tenhamos uma mobilização tão grande, na mesma proporção que nós temos hoje para combater o mosquito Aedes aegypti, que nós venhamos a ter uma mobilização na mesma proporção para combater, para prevenir com relação ao álcool e outras drogas. O dia que nós tivermos no Brasil, vereador Pastor Vilmar Silvestre, uma mobilização na mesma proporção que nós temos hoje para combater a zika vírus, a chikungunya, a dengue, se nós tivermos essa mesma proporção para prevenir aquelas, os problemas relacionados ao alcoolismo e outras drogas, nós vamos começar a avançar e a vencer essa problemática no nosso município e no nosso país. Então, esse é meu sonho. E enquanto estiver vivo, enquanto estiver respirando, enquanto Deus me der força e saúde, eu vou lutar para que esse sonho se torne uma realidade. Então, eu entrego aqui, senhor presidente, o restante do tempo, para que a doutora Marinalva, que é uma lutadora, que esteve conosco ali em Brasília, lutando para que nós possamos fortalecer a nossa rede de saúde mental, inclusive integrando o Hospital de Psiquiatria nessa rede, e hoje ele se encontra aberto. Ela é também uma funcionária do Hospital de Psiquiatria, e eu me lembro que quando criança, um tio meu que tinha o problema do alcoolismo, o único local que tinha para que ele fosse atendido era o Hospital de Psiquiatria, e muitas vezes eu com 9, 10 anos de idade, eu vi pessoas do Hospital de Psiquiatria pegando meu tio lá na minha casa e levando para o Hospital de Psiquiatria. Hoje nós evoluímos nessa rede de atendimento à saúde mental, e a doutora Marinalva vai explanar mais sobre isso. Devolvo a minha palavra e convido a doutora Marinalva para fazer uso da tribuna.
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos, usando o nome do vereador Ederson e da companheira Geli. Né? Embora todos os vereadores tenham participado, de alguma forma, desse trabalho que a gente vem tentando executar em relação aos cuidados para pessoas com transtornos mentais, álcool e outras drogas, talvez por participarem, por serem membros da Frente Parlamentar, vocês dois estão mais próximos no nosso trabalho. Sempre que eu sou convidada a falar, tem dois aspectos que eu me atenho sempre. Primeiro, a quem eu vou falar, né? A quem se destina a minha fala. E hoje eu estou aqui falando sobre cuidados, sobre a questão do álcool e a droga para legisladores. Né? Então, eu estou focando a minha fala para as pessoas que têm a possibilidade, a capacidade e o poder de criar leis a respeito. Então, minha fala vai ser bem voltada para isso. Um outro aspecto que eu me atenho sempre que eu vou falar é qual o momento histórico que essa fala está sendo inserida. O que veio antes? Né? Quais foram os trabalhos realizados anteriormente? E hoje, mais do que nunca, eu tive um cuidado muito especial com esses dois aspectos. Por que eu tive um cuidado redobrado hoje? Mais de uma vez, eu como cidadã, como trabalhadora de saúde mental, eu tenho acompanhado e por inúmeras vezes eu estive aqui na Câmara participando de audiências públicas que tratavam de temas voltados a isso. E o que, que eu pude assistir em muitas dessas vezes em que aqui estive? Legisladores extremamente enfáticos na sua luta por uma causa, mas um discurso puramente emocional. E eu tenho, Geli tem me acompanhado, eu tenho defendido muito isso, principalmente entre legisladores. Não cabe um discurso ou um trabalho baseado em questões emocionais. Nós precisamos trabalhar com evidências e com um olhar crítico. A própria Organização Mundial de Saúde, quando ela fala de políticas públicas para álcool e droga, ela coloca algumas questões. A primeira questão é que toda política criada ou realizada voltada para isso tem que ter, primeiro, como base a política de saúde pública. E, segundo, ser baseado em evidências. Não dá para ter clamor pessoal ou emocional nisso aí. Então, no decorrer da minha fala, que eu vou tentar ser breve, eu vou puxar e vou tentar clarificar essa questão que eu acho muito importante para a Câmara Legislativa de Anápolis. Quando o Edson fez a abertura, ele colocou essa questão da semana, do Dia Nacional de Combate ao Uso de Álcool e Outras Drogas, servir como pretexto para a gente trazer essa discussão à tona e promover essa discussão com a comunidade, com a sociedade de modo geral. E ele colocou uma questão bem interessante sobre dados, né? Quando ele coloca que, segundo estatísticas, 10% da população tem problemas relacionados com álcool e droga. É importante lembrar que, na verdade, hoje a gente considera que 25% das pessoas têm algum uso problemático relacionado a uso de álcool. E é muito interessante que a gente acaba já derrubando algumas questões. A gente tem visto nos últimos tempos muita discussão a respeito do uso do crack, né? Do mesmo jeito que você colocou a questão da zika, do chikungunya, e a gente tem muito ouvido falar em crack. E, no entanto, a estatística de uso do crack mostra que menos de 1% da população tem problemas decorrentes do uso do crack. Então, é muito, muito menor do que os problemas relacionados ao uso do álcool e da droga. E o meu temor tem sido, muitas vezes, que a gente se deixe cegar por esse discurso midiático do problema do crack e esqueça de um problema tão contundente como é a questão do uso do álcool. Eu tenho visto até profissionais da área gastando a maior parte do seu tempo, e não que não seja um problema preocupante, que o uso do crack é um problema preocupante, mas isso servindo muitas vezes para embaçar uma discussão maior em relação ao uso do álcool, né, que é uma questão de saúde pública. Então, a primeira questão é que é importante a gente lembrar que o uso do álcool ainda é o problema de saúde relacionado ao uso de álcool e droga, ainda é o problema de maior relevância. Tá? Então, é muito importante a gente trazer essa discussão. É importante a gente também pensar, se a gente tem esse problema, que é um problema de saúde pública, é um problema relevante, vamos pensar nas formas de cuidado. E aí eu volto naquilo que eu falei no início da minha conversa com vocês. Eu já vi mais de uma vez aqui vereadores inflamados na sua causa, mas sem nenhum embasamento crítico e técnico a respeito daquilo que ele legisla. Vocês me desculpem o puxão de orelha, tá? Porque eu acho que o vereador, ou qualquer outra pessoa que tenha o poder em mãos, né, principalmente de criar leis, ele tem que buscar respaldo técnico para fundamentar as suas leis. E a questão do álcool e da droga, como dos transtornos mentais, se prestam ao longo dos anos há muito julgamento moral, há muito desconhecimento, há muito anacronismo, e a maioria das visões que a gente tem hoje é baseado puramente no preconceito. E como é que a gente pode determinar políticas de cuidado embasados em visões preconceituosas, na desinformação e na falta de conhecimento? Então, a primeira coisa é a gente tentar buscar o que nós temos de evidências em relação a isso. Quando a gente fala do uso do álcool, e é bom a gente lembrar que o álcool é a droga mais disseminada no mundo. Poucas culturas não conhecem o álcool. Poucas culturas. Outra questão interessante que eu gosto de lembrar, que não é um problema recente, como a maioria das pessoas pensam. Eu até, quem já me ouviu falar, já deve ter me visto repetir isso mais vezes. O primeiro uso abusivo de álcool que eu tenho conhecimento está na Bíblia, na Gênesis 19. Né? É, vocês que são religiosos, me corrijam se eu estiver errado. Quando Noé, depois do dilúvio, plantou a sua vinha, se embriagou e foi encontrado nu por um de seus filhos. É o primeiro relato que eu, Marinava, tenho de uso abusivo de bebida alcoólica. Mas uma coisa me chama muita atenção nesse discurso. É... Eu, Marinalva, só fui tomar conhecimento disso na vida adulta e quando eu já estava estudando a questão do álcool e da droga. Ou seja, Noé, no meu conhecimento, era aquele que tinha uma missão divina e que deu conta e cumpriu sua missão. Ele não entrou para a história como o pé inchado, o pé de cana. Não é interessante isso? Isso não, me fez pensar que naquela época as pessoas eram mais tolerantes, acolhiam melhor, e Noé não foi avaliado por uma de suas características e por um episódio da sua vida, mas pelo conjunto da obra. Né? No conjunto da obra, ele foi alguém que teve uma missão de salvar a humanidade e fez jus ao seu papel, e não por um evento de um dia em que ele fez o uso abusivo. Por que eu gosto de citar esse fato? Porque isso mostra para mim a importância de um olhar maior. E o que a gente vê, na maioria das vezes, as pessoas serem avaliadas pelo uso do álcool e da droga, desconsiderando todos os outros aspectos da sua vida. E aí a gente entra na questão do cuidado. Como a questão do álcool e da droga, ao longo da história da humanidade, foi tido muito mais como uma questão religiosa ou moral, o cuidado era baseado nisso. Ao longo da história, a gente via muito falar que o uso do álcool tem a ver com possessões demoníacas, né? E a gente ainda ouve isso. Lá no hospital onde eu trabalho, a gente ouve muito falar do diabo da garrafa, né? E aí isso ainda determina muitas condutas. E os conceitos morais. Para vocês terem uma ideia, até o século passado, no Reino Unido, uma prática comum para se usar como proposta de tratamento para o alcoolismo era expor a pessoa enquanto alcoolizada em praça pública. Era como se fosse, eu ponho a pessoa para pagar um mico e com isso ele vai fazer uma mudança de comportamento. Né? Então a gente vê que as formas de cuidado foram sempre baseadas em conceitos morais, em conceitos religiosos e muitas vezes fugindo daquilo que nós precisamos. Gostaria de salientar, quando o vereador Edson coloca que o alcoolismo é uma doença, eu gostaria de colocar que essa é uma das correntes que tenta explicar a complexidade. Tá? É apenas uma das correntes. Nós temos, no mínimo, quatro correntes que tentam explicar essa questão da complexidade. Uma seria do alcoolismo como doença, uma doença primária, do mesmo jeito que é o diabetes, que é a hipertensão, que é as doenças coronárias. Uma outra teoria seria a teoria do comportamento aprendido. Ou seja, nós não nascemos sabendo beber. A gente aprenderia, né, pela imitação e por outras questões. Existe uma terceira vertente que coloca como sendo uma questão sistêmica. Uma questão que vai levar em conta todo o sistema em que a pessoa está inserida. Então, daí a gente entende a complexidade disso. E eu costumo dizer que para problemas complexos não existem respostas simples. Então, quando a gente pensa numa política, a gente tem que pensar nessa complexidade. E aí tem uns dados que é muito interessante. Por exemplo, existem estatísticas que mostram que o uso do álcool tem uma prevalência maior nos países desenvolvidos. No entanto, os problemas decorrentes são maiores nos países em desenvolvimento ou pouco desenvolvidos. Por quê? Não é interessante? Vejamos, a relação de álcool com acidentes de trânsito, todo mundo conhece essa relação. No entanto, os índices de problemas de trânsito relacionados ao uso do álcool é maior nos países em desenvolvimento. Por quê? Estradas ruins e carros mal conservados. Junto com o uso do álcool, vai aumentar o índice. Então, a gente percebe que, além da questão do álcool, olha só, a gente já extrapolou para outras áreas aí. Tá? Então, não dá de ver de forma isolada. Voltando na questão da legislação, é importante a gente pensar que as práticas proibicionistas não tiveram sucesso no mundo. Por isso que vocês vão me ver sempre, Marinalva, profissional, eu não uso a palavra combate. Não uso nunca a palavra combate, porque essas práticas já se mostraram ineficazes no mundo. Então, a gente tem que pensar em práticas que são mais resolutivas. E quando a gente pensa no uso do álcool, é importante a gente pensar quais práticas são mais resolutivas. E uma das coisas que a gente percebeu, que muitas vezes trabalhar com redução de danos é uma das práticas que funciona. Um exemplo é o que eu acabei de citar, a questão do dirigir, se beber, não dirija, né? Que reduziu realmente, consideravelmente, a questão de acidentes de trânsito. Agora, eu vou aproveitar um pouquinho, um minutinho. Para voltar para a discussão em Anápolis. Eu falei no início que eu gosto de ver um momento histórico. Em Anápolis, como é que a gente tem trabalhado a questão do cuidado? É interessante a gente perceber que, em relação ao cuidado, a transtornos mentais e álcool e droga, existe um movimento chamado reforma psiquiátrica, que ela veio, e quando eu falo de reforma psiquiátrica, é bom lembrar que a maior parte dos leitos psiquiátricos no Brasil são ocupados por pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Tá? E vamos pensar um pouquinho o que aconteceu com essa reforma psiquiátrica. A reforma, ela nasceu de trabalhadores e familiares de pessoas com transtornos mentais e álcool e outras drogas, que viram que as formas de cuidado eram formas que, na verdade, nada tinham de cuidados. E eram embasadas nesse preconceito e nessa desinformação. E é uma luta para manutenção dos direitos humanos, pelos direitos de cidadania das pessoas com transtornos mentais e álcool e outras drogas. Vocês lembram que no início eu coloquei aqui que eu já vi aqui nessa tribuna legisladores muito veementes na sua causa, e aqui mesmo eu vi um dia, né, um vereador dizendo que nós precisávamos de mais leitos psiquiátricos em Anápolis. Vocês lembram disso? Né? Eu falei, pelo amor de Deus, gente, deixa eu falar. Anápolis concentrava, até a semana passada, 52% dos leitos psiquiátricos do estado de Goiás. Então, não falta leito, falta gerenciamento de leito. Tá? E eu vi muitos vereadores com muita veemência nisso, né? Como eu vi agora no fechamento do hospital. O fechamento do hospital, e muito bem lembrado, tá? Eu sou funcionária daquela casa, vamos fazer 30 anos agora, em setembro, e eu sou a primeira a apontar as limitações que aquela casa tem enquanto instituição de cuidado. Porque a gente não pode se cegar pelo envolvimento emocional que a gente tem. Embora lá dentro eu tenha criado minha família, eu tenha me construído como profissional e como pessoa, isso não pode me cegar no sentido de eu não saber o que se prevê hoje, o que a Constituição prevê, e quais os avanços que foram feitos em relação ao cuidado em saúde mental. Então, a gente precisa pensar o seguinte, se a gente mudou a conceituação, a gente também tem que mudar a forma de oferta de cuidados. E hoje, a gente pensa, tanto no transtorno mental como no álcool e droga, um cuidado que seja o menos restritivo possível, onde a pessoa tenha mais preservado a sua vida social, profissional e pessoal. E eu vou falar para vocês de quando a gente pensa na internação como única forma de cuidado, o quanto isso é pernicioso. E outra questão que me vem chamando muita atenção, que eu também estive aqui nessa Câmara discutindo, é a questão da internação compulsória. A questão da internação compulsória para álcool e droga trouxe de volta um fantasma muito grande que nós, trabalhadores de saúde mental, considerávamos que já tinha sido superado, que é a internação funcionando como violação de direitos. Um exemplo claro que nós temos, em Anápolis, até a última pesquisa que foi feita lá dentro do hospital por um de nossos médicos, mostrava que 91% das internações compulsórias não tinha sido passada por um profissional médico. Ou seja, é um juiz determinando que o outro precisa de cuidado de saúde e qual a modalidade de cuidado e por quanto tempo. Veja bem, gente, vou só concluir. Olha o risco disso aí. Tá? Olha só o risco que a gente corre nisso aí. E só para a gente falar, a gente está falando em álcool e outras drogas. Eu vou perguntar para vocês, vocês sabem qual que é a droga que mais mata no mundo atualmente? O açúcar. E vocês já viram algum obeso, cardiopata, hipertenso, que recusa tratamento, ser internado compulsoriamente? E aí eu vejo, quando os que advogam a favor da internação compulsória, colocam assim, não, mas a gente está fazendo isso para proteger a vida de quem usa álcool e droga. E eu pergunto, o hipertenso, diabético, obeso, fazendo uso indiscriminado de açúcar, recusando tratamento, a vida dele não está em risco iminente? Por que que ninguém interna compulsoriamente? Mais do que arroz. Então, por que que eu estou trazendo esses dados para vocês? É para mostrar que se eu quero legislar, se eu quero criar uma política, eu tenho que ter esse conhecimento. Senão fica muito fácil eu subir numa tribuna e advogar uma internação compulsória, alegando que é para proteção à vida. Né? Baseado em que dados e em que evidências eu estou tomando isso aí. Então, como o meu tempo era muito curto, e um assunto como esse, eu teria que ter pelo menos uma manhã inteira para fazer uma explanação mínima necessária, o que eu vi, né, e o meu objetivo primeiro com vocês aqui hoje, era incitar vocês a buscarem mais conhecimento, mais informação técnica, para que vocês possam legislar. Em relação ao álcool, por exemplo, né, é a questão da propaganda. Olha a seriedade que nós temos hoje em relação à propaganda do uso do álcool. E qual a legislação que nós temos pertinentes a isso? Não sei se vocês lembram, há pouco tempo tinha uma propaganda de uma cerveja que dizia assim, experimenta, experimenta. Vocês lembram dessa propaganda? A que público ela se dirigia? A quem nunca experimentou. Ao nosso jovem até 14 anos, né? Que hoje, aos 14 anos, ele está tendo o primeiro contato com o álcool. Então, era uma propaganda específica, que já se direciona àquela pessoa que nunca experimentou.
Doutora,
né?
Marinal,
então,
oi. Gentilmente, eu gostaria, sim, que a senhora concluísse, porque a nossa pauta hoje está bastante...
Desculpa, extensa, gente. Gente, vocês me desculpam, tá? Mas eu acho que o objetivo era esse. Então, eu vou só concluir me colocando à disposição. A Coordenação de Saúde Mental de Anápolis hoje... a gente tem uma equipe técnica qualificada para oferecer, tá, qualquer subsídio técnico que vocês queiram no cuidado para transtornos mentais e álcool e droga. Então, qualquer vereador, qualquer legislador, qualquer pessoa interessada em buscar esses dados, buscar informações, nós nos colocamos à disposição. Muito obrigada.
Obrigado também, doutora Marinalva. A senhora nos desculpe aí, mas nós até estendemos um pouco mais, por sugestão minha mesmo, a disponibilidade do tempo para a senhora. Nós entendemos a relevância do assunto e gostaríamos de realmente voltar a falar nesse assunto com mais, digamos assim, com mais espaço, com mais tranquilidade também. Solicito ao vereador Ederson que conduza a doutora Marinalva e agradecemos novamente a presença da senhora e esperamos contar com essas orientações em outra oportunidade. Na sequência do grande expediente, solicito a presença do vereador Pedro Mariano, que gentilmente também cedeu parte do seu tempo ao vereador Jackson. Portanto, vereador Pedro Mariano, por até 5 minutos.
Bom dia, nosso presidente José Lisier. Cumprimento as vereador Geli e doutor Dinamélia, e os novos caros colegas vereador, a imprensa aqui. Senhor presidente, o motivo que eu me trago aqui, semana passada foi uma discussão muito grande sobre a segurança, né? E hoje, o jornal na Globo, de manhã, uma senhora foi tirada do carro com 87 anos, cadeirante, está no hospital, certo, Paulo de Lima? Então, aí a gente volta. Um dia nós temos muitos elementos, muitos policiais e tal, que nós não mudar o Código Penal, igual o Jacques falou que é dia. Como diz um dia um analista de sistema, um analista de segurança, ele falou que mexer no Código Penal hoje, Jacques, 70% da OAB está desempregado. 70%. Infelizmente, no nosso Brasil, Frei Valdeir, o ministro da Defesa é um comunista. O que que o comunista vai lá na ideologia do comunista? Ele prega ódio. Ódio, essas coisas. O ministro da Defesa é um comunista no Brasil. Desrespeito muito com a população, com o brasileiro. É um comunista, o Aldo Ribeiro, não sei. Eu acho que fazer coligação, quem existiria é tal de comunista, esse partido no Brasil. É, outra coisa, vamos aqui para o local aqui, nós temos, eu fui questionado essa semana por um repórter de uma emissora, sugerindo que entrasse um projeto aqui, Paulo de Lima, proibindo a venda de armas, de brinquedo, porque... ele sugeriu me entrar com um projeto. E está acontecendo assalto com arma de brinquedo aqui. Brincadeira, né? Porque ele é um repórter policial, então ele sabe, me sugeriu. Eu falei, já tem um projeto dessa autoria, que é do vereador Paulo de Lima, do PDT, nessa casa de lei. É uma lei, num 3.732, 25 de agosto de 2014. Inclusive, eu passei essa cópia para ele. Eu acho que deve procurar o propositor dessa lei, que é o Paulo de Lima, né? Então, eu acho que tem que ter uma fiscalização nessa lei de Vossa Excelência. E o senhor, como é o padrinho dessa lei, pai dessa lei, eu queria que o senhor cobrasse dos órgãos competentes, seria o PROCON e a postura, Vespa, né? Que tem uma lei que nós criamos, um cuidado, de parabenizar a Vossa Excelência por essa grande ideia brilhante que o senhor teve no ano 2014, né? Que foi aqui e aprovado pela Câmara Municipal. Então, ela vem ajudar, né, inibir aí essas vendas de armas. Vai diminuir um pouco esse tipo de crime que está acontecendo na cidade. Que diminuir 40%, 50% já é um lucro para a sociedade anapolina. Então, venho aqui, eu vejo e falo que tem que aumentar o homem e tal, mas que não mudar na lei do Brasil, o Código Penal, já não adianta. A mulher de 87 anos. Olha para você ver, a ousadia dos bandidos de ladrão. Eu acho que tinha que ter uma lei de um deputado, um senador, pôr esses caras para trabalhar no dia a dia, de segunda a sexta, nas ruas, e pôr o exército para vigiar. Porque o exército hoje do Brasil dá prejuízo para o Brasil. Dá prejuízo. Ele não faz nada, viu, Pedro? Me desculpe a pressão militar que tiver aqui, mas tinha que pôr uma lei para os caras trabalhar no dia a dia, limpando as ruas, esse combate contra a dengue, limpando os lotes baldios. Por exemplo, pega esses prisioneiros aqui de Anápolis, que é 200 e tanto, põe na rua, enquanto está o exército com um agente de saúde, tinha até vigiando esse pessoal, fazendo a limpeza na cidade, para a população justificar também o que é um custo um preso hoje, para o município, para o estado, é caro, é em torno de 900 a 1.000 reais por pessoa. Então, está aqui, como vereador, é um grito muito pequeno, mas a gente tem que gritar, eu não posso ficar omisso perante isso. Mas isso nós temos que cobrar do senador e deputado que nós apoiamos. E eu já estou com ofício cobrando o deputado que apoiei, o deputado federal, e também o senador. O senador do meu partido, eu não votei nele, mas hoje ele é o presidente do meu partido, do PP, eu já estou mandando também, que tem coragem de fazer isso, que faça igual nós, igual o Paulo de Lima fez essa lei aqui, já está ajudando ao nosso município em posição de lei de vender arma de brinquedo para as crianças da cidade de Anápolis e para adultos também. Eu vou agora, terminou meu tempo, que eu cedi minha parte para o líder nessa casa do PSB, e eu convido, vou aceitar já com mim para o PSB.
Olha, falou em público, hein, Pedro Mariano? Cuidado, hein? Tá gravado para os anais aí. Por gentileza, vereador Jacques. 5 minutos.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lizeiro Zé Borges, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham através da TV Câmara, via nosso site, com apoio técnico da nossa diretoria de comunicações e bem como da Jangada Produções. Senhor presidente, eu faço esse uso da tribuna, nesse pequeno espaço, apenas para reafirmar a minha fala no dia de sexta-feira e também repercutir uma matéria, e a quem eu agradeço aqui, a direção do Jornal do Estado, que valorizaram inclusive a nossa fala e deram uma ênfase importante para a nossa fala na sexta-feira, onde nós tratamos da questão envolvendo a prestadora de serviço de transporte coletivo de Anápolis. Eu quero chamar a atenção para o diretor que deu a entrevista no jornal, tentando justificar que pelo menos ele teve a hombridade de assumir que ele foi convocado para uma reunião no bairro da Lapa para tratar exclusivamente da questão de horários que não estão sendo cumpridos e que ele não foi. E ele alegou aqui no jornal que ele não foi, porque já que o CMTT iria, ele não deveria estar lá. Pois é o CMTT quem fiscaliza o serviço da Urban. Quer dizer, senhor diretor, que o CMTT fiscaliza a Urban e a Câmara Municipal fiscaliza o CMTT. E nós fiscalizaremos e vamos cobrar do CMTT para que eles cumpram rigorosamente com o cumprimento do contrato. Hoje eu recebi mais de 10 mensagens nas redes sociais, lá do bairro Recanto do Sol, vereador Jerry, pessoal reclamando dos horários dos ônibus. O pessoal da Lapa continua reclamando do horário dos ônibus. O vereador Paulo de Lima, no seu programa de rádio, recebeu várias ligações das pessoas reclamando do horário dos ônibus. Quer dizer, então, que é o CMTT que é incompetente? Pela entrevista, que é o CMTT, né? Ou seja, jogando a culpa nas costas dos outros. Então eu quero aqui, senhor Alex, diretor do CMTT, pedir a vossa excelência, a vossa senhoria, que cumpra com aquilo que lhe é devido. Eu solicitei uma relação do inventário dos ônibus que estão em circulação. E ainda não chegou, já tem mais de 40 dias.
Uma parte.
Vereador Mauro, por gentileza.
Só para contribuir com a fala de Vossa Excelência, CMTT não tem nada a ver com isso, não. É a empresa. A empresa ganhou a licitação, tá, se é lista ou não, mas ela ganhou a concessão para explorar a concessão de Anápolis. A empresa que é responsável, sim. Então eu não ouvi essa entrevista. Eu estou aí endossando a palavra de Vossa Excelência, que eu acredito que você está falando aí. Agora, quem é responsável é o detentor do... É monopólio, sim. Vamos falar assim. Diz que era monopólio, tá certo? Caiu na mão de uma empresa, monopólio. Então, ela é responsável. E nós e a população de Anápolis, que paga 2.000 e pouco lá por mês, que tem que reclamar, sim. E eu não quero que venha essa quebradeira para Anápolis. Igual está acontecendo no Brasil por falta de ônibus. Ônibus mal reformado. E está tendo aí, no entorno de Brasília hoje, um aumento abusivo da passagem. Você vai ver a quebradeira que vai acontecer de hoje para amanhã lá. Isso eu vi na net agora, nas redes. Então, a empresa de Anápolis tem que tomar mais responsabilidade. Essa empresa, que eu conheço só uma pessoa lá, que chama, esqueci o nome dele agora, conheci disso. O dono da empresa não quis. Ele não quis entrar na concorrência, não quis ganhar. Então, que faça o serviço de acordo com a população.
Muito obrigado, vereador Mauro. E a cobrança que eu fiz, vereador Mauro, é do compromisso social da empresa com a família de baixa renda. Ora, o que que vai onerar o serviço de uma empresa fazer o translado de pessoas para despedir do seu ente querido na hora de um sepultamento? Quer dizer que a prefeitura tem que fazer uma outra licitação para pagar esse serviço? Pelo amor de Deus! Então nós estamos aqui fazendo a voz do povo. E eu acho que nós devemos, inclusive, é nos unir aqui ao ponto de cobrar uma participação social mais dessa empresa, que está ganhando dinheiro na cidade, sim. Portanto, nós temos aqui, presidente, eu recebi uma notícia, inclusive de Vossa Excelência, que falava da quantidade de ônibus que tem quebrado também aí na cidade. E é verdade, tem mesmo. Então é mais um ponto. Então nós, enquanto vereadores, senhor diretor, temos a obrigação de fiscalizar os serviços de todos os prestadores de serviço que estão prestando serviço na nossa cidade. Seja por licitação ou não seja por licitação, é obrigação do vereador e assim nós vamos fazer. Se quiser conversar com os vereadores, e não é para dar propina não, que nós não queremos propina de ninguém não. Nós queremos que você cumpra com a sua obrigação. Nós queremos que você cumpra com o contrato. É só isso que nós queremos. Precisa dar dinheiro para o vereador não precisa de dinheiro e nem quer dinheiro de ninguém. Deixar bem claro isso para não ficar obscuro isso aí. Nós queremos é um serviço decente que a população precisa e merece. Muito obrigado e boa palavra.
Muito bem, vereador. Rebaixa os batimentos cardíacos aí, senão... Vereador Vespa, para o uso da palavra por até 10 minutos. Calma, já.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente de exercício, vereador Jacques Charles, os nobres colegas vereadores e vereadoras, a imprensa aqui presente, cobrindo mais essa sessão, e também a população anapolina, que está nos assistindo e nos ouvindo. Presidente, primeiramente eu tenho outro assunto para ser tratado, mas eu gostaria de fazer um esclarecimento. No Jornal do Estado tem aí uma notícia dizendo que eu vou mudar de partido e vou lá para o Democratas. Para mim seria uma honra, no caso, é um grande partido, nós temos um grande líder aqui, o vereador Marrula, mas essa informação não prevalece. Eu quero dizer que eu estou firme lá no SD, Solidariedade, o nosso deputado Carlos Antônio é pré-candidato a prefeito, então o nosso grupo estamos lá forte e reunidos para a gente enfrentar essa disputa. Então é só isso para esclarecer para a população anapolina, que logicamente é um jornal de grande circulação na nossa cidade. Eu recebi várias ligações aí me questionando e eu não tinha conhecimento desse assunto. Então é só para esclarecer que eu não estou mudando de partido, eu estou firme lá no SD, no Solidariedade, no grupo do deputado Carlos Antônio. O outro assunto que eu quero usar esse momento. Muitas das vezes nós subimos aqui nessa tribuna e criticamos. Acho que a gente não pode usar essa palavra criticar. Acho que nós, vereadores aqui, nós prestamos um serviço de informação à prefeitura. Muitas das vezes, quando nós levantamos alguma questão, eu acho que o executivo pode nos entender e receber essas informações, não como crítica, mas como uma ajuda para poder administrar a cidade. Então hoje eu quero usar esse espaço aqui para fazer um elogio, fazer um agradecimento ao prefeito João Gomes e à Secretaria do Meio Ambiente, na pessoa do César Donizete e toda aquela equipe. Eu mesmo já subi nessa tribuna aqui e já falei várias vezes a respeito da Avenida Brasil, que ficava aquela multidão de funcionários ali, fazendo roçagem no mesmo lugar e muitas das vezes aparecendo até a terra lá, acabando com a grama. Então, assim, eu quero agradecer hoje, porque já faz alguns dias que deixaram a Avenida Brasil e pegaram essas equipes e colocaram elas nos canteiros da nossa cidade e dos bairros. E eu estou dizendo isso, de repente, o vereador está aí puxando saco porque mexeu na região dele. Não, eu andei por toda a cidade esses últimos dias e vi esse grande serviço, e a população fica satisfeita com isso, a respeito de estar cuidando das praças e dos canteiros centrais. Foi feito na região sul, ontem indo na Jaiara, a Avenida Presidente Kennedy já está mais da metade, certamente que hoje continua o trabalho lá, fazendo esse trabalho de roçagem ali nos canteiros. Eu vi a praça roçada lá no Alto da Boa Vista, vi ali por perto da Avan, aquele, então está em vários setores. Então eu gostaria de parabenizar, porque eu acho que é isso que faz a diferença. E aí vem uma questão que, de repente, muitas das vezes nós somos questionados. E eu fico feliz de ter ficado a favor daquele projeto de cobrar as multas daquelas pessoas que não cuidam dos seus lotes. Nós precisamos acabar com essa mania de querer que os órgãos públicos façam tudo para nós. Logicamente que nós temos os nossos direitos, mas também nós temos os nossos deveres. E como lote é coisa particular, logicamente que nós temos que cuidar das propriedades nossas. Eu não vejo ninguém aí reivindicando para que vá lá na nossa casa e lave o carro, que é um bem particular. Então, no meu entendimento, o imóvel, o lote vazio, é de responsabilidade do dono do terreno. Eu estou dizendo isso porque enquanto a prefeitura estava preocupada de ficar roçando lote, tinha uma ligação, roça ali do lado da minha casa, roça ali do outro lado, não estava tendo tempo para fazer esse trabalho de cuidar dos canteiros e das praças. Então está iniciando, nós sabemos que falta coisa demais para ser feita, mas no meu entendimento eu fico satisfeito de ver uma avenida toda ali roçada, como aconteceu na região sul, que geralmente passava o trator ali e dava uma amassada mais ou menos. Então está fazendo isso agora e depois vai uma equipe manual fazendo todo o trabalho, retirando ali todo aquele capim, aquele resto da roçagem e recolhendo. Então fica um trabalho muito bonito. Então eu quero agradecer ao secretário por essa iniciativa e também pedir a colaboração de todos os moradores que têm lotes vazios, que cada um possa fazer a sua parte e cuidar dos seus lotes. Andando pela cidade, a gente vê que alguém já está tomando essas providências. Eu já vi muitos lotes daqui para ali, roçado, outros jogando mata-mato, e tomara que essa atitude pegue. Logicamente que nós sabemos que nós trabalhamos é por impulso. Quanto mais gente fazer isso, logicamente que aquelas pessoas da redondeza vão ver alguém cuidando dos seus lotes e logicamente que vai cuidar. Então isso é muito importante que nós possamos também exercer os nossos deveres. Porque juntamente aí com essa limpeza, vem a questão aí que nós estamos sempre batendo, falando a respeito aí do mosquito do Aedes aegypti. Então o prefeito, a administração, fazendo a sua parte, cuidando das áreas públicas, cuidando dos canteiros e nós cuidando
parte,
dos
vereador.
Nossos lotes, que são particulares, logicamente que com essa parceria, com essa união, nós vamos aí também, junto, combater o mosquito aí que está causando essa grande desgraça na nossa população. Uma parte para o vereador, pastor Vimal Silvestre.
Obrigado, vereador, pela parte. Eu estive essa semana e inclusive passei lá hoje de novo, no Colégio Polivalente do bairro Maracanã. É assustador o mato em torno do colégio. Inclusive na frente do colégio, bem na entrada do colégio, o mato está quase da altura da grade. E assim são muitas as escolas. Seria interessante que os diretores dessas escolas observassem isso e, enfim, ver a responsabilidade de quem fazia esta roçagem nas áreas dos colégios. Tá? Para todo mundo ver, o Weber Mamed sabe disso, no Polivalente do bairro Maracanã, a altura do mato na porta do colégio. E ali, com certeza, alunos, criançada, bebe refrigerante, joga lata ali, tanta coisa, tanto lixo que é jogado no meio daquele mato, com certeza está ali trazendo um perigo muito grande para os alunos, para o pessoal que trabalha ali. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, a palavra de Vossa Excelência contribui muito e fica aí o recado, a sugestão para o nosso secretário César Donizete, que possa, como eu disse, o trabalho está sendo iniciado, é um trabalho que não era feito na nossa cidade, mas que de repente possa começar ele pelas escolas, é verdade. Tem a escola lá da Vila Esperança, a escola do bairro São João, concordo plenamente com Vossa Excelência, o mato está muito alto. Então, já que ele iniciou esse trabalho diferenciado, que possa também dar aí uma prioridade para as escolas. Uma parte para o vereador Mauro Severiano.
Obrigado. Pastor Vilmar, pastor Wenders, veio um projeto de lei na calada da noite, no final do ano passado, para ser votado para os contribuintes limpar os lotes. Por isso que eu fui contra, eu não estava na cidade. Por que que eu fui contra, vereador Chagas? Se o poder público não dá conta de fazer o dever de casa, dentro de colégio, do pátio do colégio, eles dão um bom exemplo. Fora do colégio, aqui ao lado da estação rodoviária, que é a área pública. Se a prefeitura não faz serviço, e a prefeitura não faz nos colégios municipais, e o governo do estado não faz nos estaduais, por que que tem que penalizar o contribuinte? Eles estão dando um bom exemplo. E quer multar o cidadão que paga seus impostos em dia. Por isso que eu fui contra. Mas parabéns pelas suas palavras aí. Que eles primeiro têm que olhar a casa deles. Depois, a casa dos outros. Está tudo errado neste país. Só isso.
Obrigado, Maurão. E é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que agora está no caminho do certo. O executivo cuidando da sua casa, logicamente que vai dar motivo para vamos supor, para a população também, quando a gente cobrar da população, ela ter o respaldo aí e entrar com a contrapartida. Então, eu quero parabenizar por esse trabalho, por essa iniciativa de ter tomado essa providência. Nós sabemos que vai demorar um pouco a atingir toda a cidade, mas graças a Deus, pelo menos, saiu aquele foco de ficar em cima da Avenida Brasil e estão saindo para os bairros, estão cuidando aí dos canteiros, das praças. Logicamente que com essa boa vontade, com essa nova atitude, dentro aí de alguns meses nós vamos ter a nossa cidade aí toda cuidada e roçada, e aí entra a contrapartida dos moradores cuidando cada um dos seus lotes. Presidente, obrigado, é isso aí que eu tinha para dizer e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Conceda a fala por 10 minutos, o grande expediente é o vereador Jerry Cabeleireiro. Líder do PSC nessa Casa de Leis.
Senhor presidente em exercício, vereador Jackson Charles, bom dia. A sua pessoa, cumprimento todos os nobres edis, cumprimento a mídia que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal, emissora de televisão, os rádios, jornais, jornalistas que estão aqui presentes cobrindo essa sessão. Senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção de vossas excelências, lamentavelmente, para dizer do péssimo serviço que a Saneago continua prestando a nossa cidade. É brincadeira. Nós temos aqui uma ferramenta que é o WhatsApp, né? E acaba de chegar aqui umas imagens nojenta que revolta qualquer ser humano. E mais uma vez, uma grande tragédia, senhor presidente, está instaurada na nossa cidade. No dia 22 de fevereiro, foi postada nas redes da internet, de comunicação aí, rede social, que poderia haver uma nova tragédia, igual aquela que eu anunciei aqui, desde o início do meu mandato, e que, lamentavelmente, tivemos que conviver por mais de semana, vereador Eli Rosa, com esgoto da Saneago dentro do córrego das Antas, lá nas proximidades, lá do Vale das Antas. E agora, desde de domingo, um cano se rompeu, esse que, no dia 22, postamos nas redes, está jorrando milhares de litros de esgoto dentro do córrego das Antas novamente. A nossa cidade é um chafariz de esgoto por conta desse serviço, desse desserviço da Saneago. Eu passei agora em frente ao hospital de urgência, aquele esgoto parece que não tem solução. Está estourado novamente. Está um mar de esgoto. Olha, é brincadeira. Agora, vereador Eli Rosa, acaba de chegar, e esse aqui é na rua direita, Vossa Excelência tem uma propriedade lá, sabe que é recorrente lá já esses problemas. A gente está batendo nessa tecla, e eu gostaria que nós não estamos aqui, pelo contrário, nós estamos aqui como parceiro do governador, porque quando o vereador usa essa tribuna para mostrar um problema, não é para criticar o governo do estado, o governo municipal, não. Nós estamos aqui sendo parceiro, mostrando que essa empresa é incompetente. E existe contrato. Existe um contrato. E esse contrato tem cláusulas, inclusive essas recorrências de tanto problema aqui, eu acredito que já dá condição para quebrar esse contrato. Na nossa cidade. Eu vou conceder primeiro para o Eli, que ele pediu primeiro, E passo para Vossa Excelência. Gostaria que fosse breve, que eu tenho outro assunto. Por favor.
Serei breve, GR. E aquela, essa questão ali da Rua Direita são episódios repetitivos. E aí, para que haja entendimento, não precisa qualquer doutor ou qualquer cano ou qualquer manilha lá embaixo estourar para que esse esgoto vá para o Córrego Antas, porque ali se liga ao Córrego Antas mais embaixo, ali se liga aos grandes produtores de alface, produtor de hortifruti grangeiro de forma geral. Inclusive, no final daquelas duas ou três, acho que são três redes de esgotos pluviais, quando o esgoto sanitário cai ali na Rua Direita, naquelas bocas de lobo todinho, existem crianças que vão tomar banho lá no final, o vereador Jerry. Então é indigno, é desumano, não tem frase, não tem palavras, não tem pensamento que dê forma real à gravidade daquele problema. Obrigado, eu vou falar.
Olha, eu gostaria de dizer para Vossa Excelência, e eu acho que essa casa de leis, nós não sabemos a dimensão que é a nossa força. Nós temos que nos levantarmos, igual eu até fiz um requerimento, para que nós possamos fazer uma audiência pública aqui, né, para trazer um secretário de segurança. E nós vamos agora, eu vou mais além, vereador Jackson Charles, vou mais além. Eu vou para Brasília, eu vou buscar apoio em Brasília com relação a esse esgoto da cidade de Anápolis. E gostaria de ter o apoio dos nobres companheiros para que nós possamos resolver definitivamente. Nós estamos falando de uma grande tragédia, novamente. E o Eli Rosa falou aqui das alfaces, do hortifruti grangeiro, que é cultivado com essa água. Olha, lá na passando para a igrejinha, onde o Córrego das Antas continua seu curso, lá tem grandes hortifruti grangeiro que não está sabendo desse esgoto aqui, ó. E esse esgoto é ali na BR-153, embaixo da ponte. Essa ponte que está caindo. Essa ponte vai cair. Eu já falei aqui e ela vai cair. Eu já não tenho o aterro de 2 anos atrás, que eu fui lá e denunciei, levei à imprensa. E quero dizer mais, eu estive na TV Tocantins buscando apoio também dessa emissora e não fui atendido, né, para mostrar essa tragédia, para mostrar, fazer com que a grande mídia nos ajude. É muito importante. Eu quero aqui agradecer toda a mídia que faz essas coberturas e que divulgam, porque é um apoio muito grande. Então está ali na BR-153, embaixo da uma ponte, que Deus abençoe, que não faça igual no Paraná, que não cause vítimas, porque o Brasil passa por aquela ponte. E embaixo dela está ali uma grande tragédia. São milhões de litros de esgoto caindo no Córrego das Antas. E digo mais, é o sexto rio, ele não é um córrego, ele é um rio. Ele é o sexto mais importante do estado de Goiás. Conceda a parte para a mídia, seja bem breve, eu tenho 2 minutos e ainda tem um assunto aqui.
Vereador, é o seguinte, nós temos repetido, já usei essa tribuna muitas vezes para falar disso, e é muito simples. O contrato com a Saniago, mesmo que seja uma autarquia do governo do estado, a autarquia tem iniciativa privada, mesmo que tenha iniciativa privada nisso, o contrato é assinado pela prefeitura da cidade. O contrato vai vencer, é só não renovar. E tanto que eu tenho razão, que os vereadores da cidade de Goiânia estão dando um exemplo. Não querem permitir que a prefeitura renove o contrato com a Saniago. É uma empresa prestadora de serviço. E nós podemos fazer essa análise, sim, nessa Casa de Leite. Não neste mandato, que eu acho que, pelo que nós já verificamos aqui, vence o contrato com a Seneag no ano 2023. Mas já nos prepararmos, os futuros vereadores do próximo pleito já estarem preparados para fazer essa demanda, fazer o chamamento, a licitação do serviço, olhar a forma jurídica de acabar com esse contrato. Alguma coisa pode ser feita. Olha, eles só entendem de prestação de serviço, de qualidade para as pessoas, quando perdem o contrato, quando estão ameaçados de perder. Nós estamos cansados de ver esgoto a céu aberto, nós estamos cansados de faltar água a partir do mês de abril, como vai faltar. Estamos cansados. E se eles não ouvirem, não vão ouvir mais. Agora é cancelar o contrato e pronto. E outra coisa, o prefeito municipal pode pedir o cancelamento desse contrato na justiça. Obrigada, vereador.
Muito obrigado, Miriam. E eu convido Vossa Excelência para que a gente, juntamente com os nobres colegas, possa buscar esse contrato e estudar essa forma. Eu quero aqui falar de uma coisa muito boa agora. Hoje, quero aqui aproveitar os canais dessa casa, da mídia, e mandar um abraço, um beijo para minha esposa, porque hoje nós estamos completando 30 anos de matrimônio. E são 30 anos de muita felicidade, de uma convivência muito boa, harmoniosa, e foi muito, muito gostoso, foi muito prazeroso passar esses 30 anos junto com essa pessoa que sempre cuidou da minha pessoa, e eu gostaria de ter aí mais uns 90 anos junto com essa pessoa. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jerry Cabeleireiro. Fiquei também nossos cumprimentos ao senhor e sua esposa pelas bodas, 30 anos de bodas, que Deus abençoe vocês. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Sargento Pereira Júnior por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester. Tenham todos bom dia. Parabenizar o vereador Jerry por seus 30 anos de matrimônio, que Deus possa conservar essa data por muitos e muitos anos. Porque o matrimônio é a coisa mais importante dentro da família, né? E com muita felicidade também. Nobres pares, faço uso da tribuna nesse dia de hoje para repercutir a última reunião do GGIM. Foi na última quarta-feira. Eu não pude estar presente, mas eu tive a felicidade de pedir para um assessor meu estar acompanhando, porque eu vejo que é um assunto importante e que nós temos que estar atento à segurança pública do nosso município. E um dos questionamentos que foram feitos lá, vereador Vilmar Silvestre, é que existem os poderes, né? O poder executivo estava lá, presente, através da Polícia Militar, através do Coronel Sidney e os demais companheiros. O Poder Legislativo estava lá, o vereador Edson Lopes esteve presente lá, mas logo teve que vir para o setor. Obrigado, vereador. O vereador Sargento Pereira também estava presente, através do nosso assessor. Mas o que eu achei estranho, o que o pessoal questionou lá, foi que o Poder Judiciário não se encontrava presente. E que não, isso aí não é a primeira vez que o Poder Judiciário não participa de uma reunião tão importante, que estava falando de segurança pública. E o Poder Judiciário é partícipe, né, dessa situação. Então, o pessoal questionou que não tinha ninguém do Poder Judiciário e nem do Ministério Público, vereadora Miriam Garcia. E nós temos, toda vez que tiver uma reunião de importância de segurança pública, nós temos que tê-los na reunião, porque eles são parte do problema. E partes importantes, vereador Jerry. Partes importantes, porque quem prende é a polícia. É a Polícia Civil e a Polícia Militar. Mas quem solta é o Poder Judiciário. E é importante demais. Toda vez que for falar em segurança pública, a primeira pessoa que tinha que estar lá é o Poder Judiciário. Então, gostaria de pedir encarecidamente que toda vez que tiver uma reunião nessa envergadura, que o Poder Judiciário possa estar presente, para que ele possa ouvir o clamor, o anseio das pessoas da cidade, porque são pessoas lá que estão representando a cidade. Se caso não, eu sei que a vida do juiz está muito corrida, mas se não dá para ele ir, pede uma pessoa da sua confiança para estar o representando, para estar passando a preocupação que a população tem
para o responsável. Então, eu gostaria de pedir para que todas as reuniões que tivesse, que é atinente à segurança pública, o Poder Judiciário e o Ministério Público pudessem fazer presença. Porque vai ser de grande importância a presença do Poder Judiciário e do Ministério Público nessas reuniões, porque tudo depende deles. Grande parte das preocupações depende do Poder Judiciário. Nós sabemos lá, teve muitos questionamentos a respeito, vereador Sargento Alberto, a respeito da quantidade de tempo que um traficante de alta periculosidade vai ser preso e rapidinho já está liberto. Então, para que o Poder Executivo, Poder Judiciário, possa trabalhar com mais emessa, possa ser mais duro na aplicação das liberdades provisórias do nosso município. Então, mas é difícil você falar uma coisa dessa, porque às vezes, se o juiz estivesse lá, ele poderia fazer a sua defesa, vereador Jair Cabeleireiro. Então, nós gostaríamos, de todas as reuniões que tivesse, no Poder Judiciário pudesse mandar o seu representante para estar recebendo e para estar fazendo a sua fala em relação aos questionamentos naquela reunião. Nós também, estava falando com algum delegado amigo nosso aí, e o Poder Judiciário pode dar uma contrapartida para o nosso, para a segurança pública do nosso município. Todos nós sabemos, já foi falado aqui, que a segurança pública está precisando de efetivo, está precisando de material, está precisando de inúmeras coisas. Os delegados aí faz um auê aí para estar atendendo, a Polícia Militar prende o humilhante uma vez, duas, três, quatro vezes, manda para o judiciário libera. Então nós temos que ter essa sensibilidade para que para estar endurecendo mais em relação a libertar aquele humilhante. E um dos questionamentos que um colega nos fez e que gostaria que o Poder Judiciário, inclusive nós estaremos fazendo um requerimento no dia de amanhã, fazendo essa solicitação, é que o Poder Judiciário pudesse liberar os carros apreendidos através de drogas. O carro usado para estar usando a respeito das drogas. A diligência relacionada à droga. Existe uma lei que essa lei autoriza o Poder Judiciário liberar para que esses carros possam ser usados para combater as drogas. E é muito simples. Hoje a polícia Civil tem a média de 2-3 carros por delegacia. Essa é a média. E esses carros é para estar atendendo as diligências e para estar atendendo também ofício, entrega de uma coisa ou de outra. Para ficar bem claro a importância dessa liberação desses carros, se a Polícia Civil for fazer uma investigação lá na região da Alexandrina e chega lá com o carro deles, os bandidos já tá sabendo, olha lá, ó, Polícia Civil está aí, vamos ficar esperto. Então, se a gente tiver essa parceria do Judiciário, para que possa liberar esses carros apreendidos com diligências de droga, vai ficar mais fácil. Porque, às vezes, o cara pegou uma BMW lá, novinha, instrumento de drogas, poderia estar liberando. Você acha que o cara vai ser identificado com aquela BMW, vereador Sargento Alberto? Não vai. Hoje já está de BMW, amanhã está com Fusca velho, amanhã está com a Mercedes, amanhã está com a moto. Então, gostaria que o Poder Judiciário pudesse fazer essa parceria com o Poder Público, com a delegacia. Eles mandam ofício, infelizmente, eles não respondem positivamente. Então, acredito que todo o instrumento que nós temos para melhorar a nossa segurança pública tem que ser feito. E cada poder tem a sua legitimidade. Como o Poder Legislativo, ele nos questionou aqui que nós pudéssemos fazer uma lei para que o nosso vereador Sargento Alberto. E ver se consigo dar uma parte para o senhor também, rapidinho.
Vereador Sargento Pereira, muito obrigado por mencionar justamente a segurança pública, que a gente tem falado aqui. O Ministério Público tem sim, tem força para manifestar. Tanto é que manifestou na chamada de alguns concursados. Estão realizando aí o concurso. Estão, na verdade, o curso. Já estão. Então manifestou. A polícia está dando essa contrapartida de aumento efetivo, mas ainda há de se ver e há de se fazer um questionamento. E o amparato que eles não têm,
O senhor acabou de dizer a questão de locomoção. As delegacias estão aí fragilizadas nesse sentido. Muitas vezes usam próprios veículos para fazer diligências, certo? Para fazer levantamentos. Então, o Ministério Público, o Judiciário, de uma forma participativa, tem de estar presente e vendo o que está acontecendo, por que está acontecendo. E se há falhas na montagem do processo, que eles orientem mais, então, se está havendo alguma falha nesse sentido, eles têm de complementar esse trabalho. Eu quero deixar registrado justamente a colocação do senhor, que é muito importante, a participação do Ministério Público e do Judiciário como um todo, né, nesse processo. Devo a palavra.
Muito obrigado, senhor Roberto. Infelizmente, vereador Vilmar Silvestre, vereador Vespa, não vai dar tempo de estar dando essa parte, tá? Mas muito obrigado. Então, fechando a nossa fala aqui, eu gostaria de estar solicitando para que o Poder Judiciário possa dar a sua contrapartida. Quero parabenizar aqui todo o efetivo da Polícia Militar do Estado de Goiás, principalmente aqui da cidade de Anápolis, que tem desdobrado, tem feito, como se diz, milagres com pouco efetivo que tem, prestando um serviço de excelência para a nossa população e pessoas realmente que têm um compromisso com a nossa cidade. Quero parabenizar todos os agentes da Polícia Civil, todos os delegados, os escrivões, que com aquele pequeno efetivo faz um trabalho de excelência no nosso município. E que cada poder possa dar a sua contrapartida para que nossa segurança pública possa melhorar cada dia mais na nossa cidade. Então, hoje a nossa fala é pedindo para o Judiciário e para o Ministério Público para que possa estar envolvido nessa causa tão importante e que vai dar um resultado muito grande na segurança pública da nossa cidade. É só isso. Devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Sem mais espaço no grande expediente, fica encerrado o grande expediente e solicito ao vereador Gleimo que faça a aferição de quórum.
Vereador Gerg, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Frevo Adair, vereador Mauro, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Sargento Pereira, vereador Miguel Marrola, vereadora doutora Dinamélia, vereadora professora Geli, vereador pastor Márcio Silvestre, vereadora Miriam Garcia, vereador Liseu Zé Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gleim Martins, vereador Eli Rosa. Concordo suficiente, senhor presidente.
Concordo suficiente. Fica iniciado a ordem do dia. Nós temos vários projetos em primeira votação, mas temos vários inscritos para o uso da palavra pela ordem. Vamos conceder a palavra aos 6 primeiros inscritos. E posteriormente passaremos aos projetos. Se alguém mais fizer a inscrição, nós colocaremos aí para uma segunda oportunidade após a deliberação dos projetos e requerimentos. Para início da palavra, do uso da palavra pela ordem, vereadora Miriam Garcia.
Agradeço, senhor presidente. Presidente, nós estamos vendo acontecer, a prefeitura buscou resoluções para a reabertura do hospital de psiquiatria, temos um processo sofrido em tudo isso, temos uma diminuição de repasse, temos N coisas, tá. Que é utilizado sob o título de adequação ao sistema do SUS agora. Mas uma coisa, eu vou ser bem prática. É permitido, no máximo, 120 internações para a cidade de Anápolis. Um hospital que comporta mais de 200. No sábado, ligou para mim uma família desesperada, Frei Valdaí, desesperada. O menino batendo, já tem histórico de internações lá, e não tem como haver novas internações. O teto máximo é 120 internações. Então, eu gostaria de fazer um apelo aqui ao secretário municipal, ao prefeito municipal, que possa rever isso. Este teto de internações. Porque 120 internações para o nosso município, nós hoje, eu acho que se você perguntar a cada vereador, a cada munícipe aqui, doutora Dinamélia, hoje eu acredito que no mínimo nós temos 400 mil pessoas aqui na cidade de Anápolis. Moradores não tem? Tranquilamente, se nós andarmos pelas ruas, se o número de títulos de eleitores é 250 mil, nós vamos bater em 250 mil, olha, nós andamos para o bairro, nós temos pessoas e pessoas que não votam na nossa cidade, mas são moradores daqui. Então, nós queremos acreditar, isso aqui eu não estou discutindo, eu não estou xingando, não estou nada, eu só estou pedindo que seja feita uma reavaliação neste teto máximo. Eu acho que, no mínimo, teria que ocorrer ter no mínimo 160 internações aqui. para suprir essa necessidade nossa. 120 está ficando difícil, viu, vereador Ederson Lopes? Está ficando difícil. É, está tudo lotado. O senhor pode ir lá hoje, com certeza, se o senhor for lá hoje, a qualquer momento, com qualquer pessoa, está lotado os leitos. Então, não está havendo mais internações, a nossa população precisa. Presta um serviço bom. Não tem outro hospital que substitua. E eu estou falando, doutora Dinamélia, é de internação de pessoas que moram no nosso município. Porque você me fala, ah, traz do outro município para cá. Não. Eu estou falando do município de Anápolis. Então, teria que ser no mínimo, no meu ponto de vista, não estou fazendo uma análise técnica, eu sei que eu não sou médica psiquiátrica, eu sei que podem falar N coisas, mas sou alguém que trabalha, alguém que conhece muita gente aqui na cidade de Anápolis, pessoas que precisam de internação, e 120 não dá. Então, nós temos, peço assim, que o secretário faça uma análise sobre esse teto. Eu, meu pensamento é no mínimo 160, mas eu acho que o ideal é 200 vagas para as pessoas do nosso município. Carteirinha do SUS de Anápolis, morador na cidade de Anápolis, comprovadamente. Então, eu faço esse apelo que possa ser feita essa reanálise. Obrigado.
Vereador Mauro.
Senhor presidente, eu vou falar em cima da fala do nobre vereador Alberto sobre o problema no estádio. Eu estava lá, vereador. Estava lá não como torcedor da Rubra, como esportista, né? E eu estava na torcida da Rubra, que estava nas. Estava nas cadeiras. Aqui tem uma mania que quando eu começo a falar, parece que tem reunião paralela aqui. Eu ouço. Ou eu saio do plenário, eu vou lá para o cafezinho, ou ouço meus colegas.
Bom, eu pelo menos estou atento às suas palavras, vereador.
Tudo bem, eu não estou. Tá, obrigado. Porque parece que dá mais importante. Porque lá é um cafezinho, vai lá uma farra do boi, né? Está todo. Aí, está todo mundo lá, cadeira vazia. Quero que cumpra o horário, só nessas palavras aí, eu gastei uns 40 segundos. Eu estava lá na torcida, não organizada, da Napolina. Agora, eu quero dizer para o vereador Alberto, nós temos que valorizar a polícia, sim. Ontem eu estava acompanhando meu time, eu estava em Goianésia, assistindo o jogo do Goianésia. Tinha um ônibus de torcedor do Anápolis Futebol Clube, torcida organizada. Saindo do estádio, um policial, comandante, me abordou, o senhor faz parte? Falou, sou vice-presidente do Anápolis. Ó, a torcida do senhor, ele está dando problema. Estava quebrando os torcedores do Anápolis, lá Futebol Clube, no pau. Simplesmente eu virei para o comandante, eu estava bem mudo, falei, faz o seu serviço, aplica a lei, tem nada a ver. Eu acho que não é só dois torcedores, três torcedores, que vai falar pela torcida da Rubra. A torcida da Rubra é uma torcida de, tem empresário, tem tudo, mas tem uns vândalos. Mau caráter, vou dizer assim, mesma coisa tem na torcida do meu Anápolis Futebol Clube. São torcedor decente, empresário, pessoa de bem, pessoas humildes de bem. Mas tem uns mau caráter, uns vândalos, que vai no estádio para fazer bagunça. Isso tem no Vasco, tem no Fluminense, tem no Flamengo. Agora, nós não podemos, que você referiu, dois torcedores, três aí que jogou rojão do Anápolis Futebol Clube. Nós não podemos ser responsáveis, né, por os vândalos, que só porque torce para o time, mas não tem compromisso com o time. Eles vão lá fazer baderna, fazer bagunça. Então, eu quero deixar bem claro. A polícia militar tem que cumprir a lei. E às vezes escoltando os torcedores do Anápolis, até numa cidade, acho que é Artulândia ali, vem escoltando. Três, é um caminhão daqueles, um homem de preto, e três viaturas escoltando. E eu deixei, eu falei, só porque eu sou vice-presidente, não tem nada a ver. Se for um elemento, eu cumpro a lei, comandante. Eu não estou aqui para salvar a pele de ninguém. Então, esses vândalos, vereador, tem que acabar no estádio. Não interessa qual partido, qual a agremiação que ele está. Não interessa isso. Isso tem que acabar, não é só em estádio, não. Agora, a torcida da Rubra é uma torcida tranquila, que eu conheço muitos, o André da Rene, posso citar vários aí. Né? Agora, tem uns também que pulo com arguinho, mesma coisa do Anápolis. Então, nós, dirigentes de futebol, não somos responsáveis por esses vândalos, não. O que nós queremos ver é futebol. Quer ver futebol bem aplicado. Não essa paternagem que está no estádio. E a polícia tem que agir. Ela tem que cumprir a obrigação dela. Só isso.
Muito bem, vereador. Concordo plenamente com Vossa Senhoria. Digo mais, nós queremos levar as famílias, nós queremos levar nossos filhos, nossas esposas, namoradas. E não temos a segurança necessária, mas isso por conta de alguns realmente vândalos, que não representam aí a grande parte de ambas as torcidas aqui de Anápolis. Vereador Alfredo Landim, por gentileza, vereador, por até 3 minutos.
Obrigado, presidente. Presidente, hoje em Anápolis tem dois projetos aprovados que executados vão ajudar muito no meio ambiente, na saúde e na segurança. Tanto na segurança quanto também na educação. Que é o eco reciclável e o eco e o ecopontos. A prefeitura colocou agora, criou lá na região do Copacabana, o local com placas, bem explicado, para colocar os lixos determinadamente naquele local. E ali, logo ali, 40 metros, 35 metros, 40 metros, tem outra placa que é de proibição de onde não pode jogar o lixo. Então, só vai jogar o lixo no local inadequado quem pelo menos sabe ler. Porque lá tem uma placa muito grande, ecoponto, região do Copacabana, que com certeza vai melhorar toda aquela região ali agora. Levando em consideração que ali tinha uma área pública muito grande e a prefeitura fez a limpeza de toda aquela área, inclusive do ecoponto, onde vai ser depositados os lixos de agora para frente. Então, por que a fala? Para pedir às pessoas, para elas conscientizar as outras pessoas, aquelas moradoras que moram ali perto, para colocar o lixo justamente no local onde que é o ecoponto, para evitar até mesmo essa proliferação do mosquito da dengue que está acontecendo em toda a região de Anápolis. Se colocar o lixo num determinado local, no ecoponto, com certeza vai ficar mais fácil o recolhimento e com certeza a nossa cidade vai ficar mais limpa. Então, fica aí o pedido para as pessoas que vão jogar o lixo naquela região, que jogue lá no ecoponto e deixe de jogar ali dentro do córrego que tem ali, porque lá tem até a placa de proibição e tem até as penas que vão pagar, né, sobre quem jogar naquele local proibido. Então fica aí esse alerta, esse pedido e esse aviso para a população daquela região para jogar o lixo lá onde está a placa do ecoponto. Pelo que eu sei, é o segundo ecoponto instalado na cidade de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Tá, também. Tá bem, no uso da palavra pela ordem, vereador Hamilton Filho. Não está presente no momento, o vereador Gerry Cabeleireiro.
Senhor presidente. Senhor presidente, faço uso desse momento aqui pela ordem. Quero fazer referência a um grande ativista da nossa cidade, que é o senhor Félix, Claudivino Félix. Talvez a alguns não dá tanta importância a esses ativistas, essas pessoas que anonimamente fazem muito pela a nossa natureza, pelo nosso meio ambiente. Eu quero aqui registrar que o trabalho dessa pessoa tem desenvolvido, tem trazido aí grandes matérias para que as pessoas possam entender, né, o quanto essa defesa, essa divulgação desses problemas com relação ao lixo, a esgoto, essa divulgação ela é importante para que a gente possa ter uma solução definitiva e uma conscientização da população. Portanto, eu uso esse momento para mencionar essa pessoa que tem desenvolvido um trabalho bastante relevante e que merece, né, toda a nossa atenção, a atenção dessa Casa de Leis e da população de modo geral. Senhor presidente, eu estive sexta-feira lá no Vale das Antas, onde a população daquela região vem enfrentando uma dificuldade muito grande com relação aos caminhões de lixo, que para fazer a coleta, segundo moradores, tem que ligar né? E às vezes, quando liga, tem uma pessoa do outro lado que ainda atende de uma certa forma, né, bastante grosseira. E as pessoas que estão ali, eles estão apostando na nossa região, tem grandes empresários, pessoas que vê naquela região uma possibilidade de qualidade de vida, de sossego. Né? Então, a todas as pessoas, de um modo geral, né, que moram ali, está sendo prejudicada. Em primeiro lugar, porque falta o asfalto em toda a sua totalidade, toda a área. Para quem observar aí, a gente colocou umas ilustrações através do Facebook. Eu inclusive ajudei um senhor a descarregar uma picape para tapar ali uma parte de uma erosão que não tinha como a pessoa adentrar em sua residência. Então já é muito difícil. Agora imagina o senhor, a pessoa ainda ter que conviver com o lixo e com a possibilidade de grandes focos de mosquito Aedes aegypti na frente da sua casa. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Também para o uso da palavra na ordem do dia, pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de falar aqui, eu pedi ao vereador Sargento Pereira uma parte, mas o tempo dele já estava se esgotando. Eu vejo, senhor presidente, a questão do judiciário, Sargento Pereira, é muito sério, mas nós devemos olhar também o seguinte: muitas das vezes o judiciário é obrigado a mandar soltar porque não tem para onde mandar esses detentos. Porque o nosso presídio está lotado e não tem para onde mandar. E às vezes a opção vence o tempo, o judiciário é obrigado a mandar soltar a pessoa detida. E eu acredito que se o nosso presídio estivesse concluído e também o centro de inserção para menores, talvez, Sargento Pereira, a situação hoje seria outra em Anápolis. Porque o judiciário fica de mãos atadas, ou seja, a polícia prende o judiciário, né, claro, tem que mandar soltar porque vai levar para onde esse detento. E eu estive, Sargento Pereira, essa semana falando com relação à conclusão da obra do presídio, e a resposta que eu obtive ali foi que o Estado não tem orçamento de verba para terminar a obra do presídio. E aí aquela questão que eu não consigo entender se a verba, né, claro que tem a contrapartida do Estado, mas se a verba principal, os 10 milhões, é do governo federal através do Ministério da Justiça, então esse dinheiro deve estar em conta, a não ser que já acabou o dinheiro do Ministério da Justiça e a contrapartida do Estado não está disponível. Mas nós precisamos buscar isso aí, cobrar do governador para que ele conclua a obra do presídio e também do centro de inserções, para que a nossa segurança ela possa melhorar. Claro que tem vários problemas, questão do número de policiais, enfim, mas eu acredito que, Pereira, se o presídio estivesse pronto, com certeza as medidas, as decisões do judiciário seria outra. Só isso, presidente, devolvo a palavra.
Conforme previsto, passamos nesse momento para leitura, discussão e votação dos projetos que estão na pauta. Por gentileza, vereador Wederson Lopes.
Projeto em primeira votação, de autoria do vereador Eber Mamed. Não está em plenário. Vereador Hamilton também não está em plenário. Tem o quórum suficiente, projeto?
Temos projetos em uma única votação. Solicito ao vereador Pastor Vilmar Silvestre que faça aferição de quórum.
Vereador Vilmar Silvestre, vereador Ederson Lopes, vereador Lisiane José Borges, vereadora Miriam Garcia, vereadora doutora Dinamélia, vereadora professora Geli, vereador Gleimo, vereador Paulo de Lima, vereador GR Cabeleireiro, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Landim, vereador Li Rosa, vereador Mauro José Severiano, vereador Marrula, vereador Jean. Ah, vereador Sargento Pereira. Quórum suficiente, senhor presidente?
Com 17 presentes, quórum suficiente para votação em única votação. Quórum qualificado. Por gentileza, vereador.
Projeto de autoria do vereador Gleimo Martins. Projeto em primeira e única votação, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania ao pastor Lídio Mota Neto e determina outras providências. As comissões Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto. Primeira e única votação, senhor presidente.
Processo que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania está em discussão.
Discutindo.
Na discussão, vereador... Autor da propositura, vereador Gleimo Martins.
Obrigado, senhor presidente. É o pastor Lídio Mota, ele é do Ministério da Madureira, ele é um servidor público, ele é vigia da creche Beth Shalom, companheiro que veio lá de Minas Sul, veio para cá, para Anápolis, está aqui trabalhando, residindo em Anápolis há muito tempo, e tem um trabalho prestado à sociedade, frente à igreja Assembleia de Deus Ministério da Madureira, ali na Nova Vila, uma igreja bem atuante. E ele tem esse trabalho prestado. E nós temos o prazer de indicá-lo, dar o título de cidadão anapolino para ele. Uma pessoa muito importante, tem feito um belo trabalho na cidade e também é servidor do município. Por isso, nós damos esse título a ele. E peço que os nobres pares acompanhem nós nessa votação para dar essa honraria para ele. Devolvo a palavra, senhor presidente.
O processo ainda está em discussão. As discussões estão encerradas. Passamos às votações. A votação, votação nominal. Votação nominal. Iniciamos com Alfredo Landim.
Favorável.
Hamilton não está presente. Vereador Sargento Alberto.
Favorável, presidente.
Vereadora Dina Amélia. Vereador Eber Mamede. Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Gleim Martins.
Favorável.
Jackson Charles. Vereador Jean Carlos.
Acompanhando o propositor aí, favorável.
Vereador Jerry Cabeleireiro. Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
Vocês me desculpem aqui, é porque está escrito o nome do vereador. Então, às vezes a gente confunde. Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Miguel Marrula. Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável, presidente.
Vereador Pedro Mariano. Vereador Pedrinho Porto Rico, também não está. Vereador Frei Valdair, também não está. Vereador Vespa.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, quero parabenizar o Gleimo pela propositura e com um abraço ao pastor favorável.
Vou complementar também o rol de votantes com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Com 17 votos favoráveis, a unanimidade dos presentes, está aprovada a presente moção, a presente propositura.
Projeto em primeira e única votação de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina a Edmar Silva e determina outras providências.
Quer discutir esse projeto?
Discutindo. Eu discuti.
A proposta está em discussão.
Discutindo.
Na discussão, com prioridade, o autor da propositura, vereador Alfredo Landim.
Bom, doutora Edmar, hoje já com 57 anos de idade, tem um vasto currículo na nossa cidade. Trabalhador, chegou à cidade na década de 70, vindo de trem da cidade de Araújo, do estado de Minas Gerais. Iniciou sua vida na cidade de Anápolis, já aos 13 anos de idade, como funcionário da empresa Café Três Poderes. Daí atuou nos mais diversos tipos de trabalho, desde agente administrativo, professor, pastor, assessor político, coordenador de campanha do ex-prefeito Angomir na eleição de 2008, foi controlador do município naquela época, hoje radialista e atualmente é o procurador-geral do município de Anápolis. Daí eu peço a anuência dos nobres pares. Devolvo a palavra, presidente.
Também na discussão, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu sou suspeito de falar desse cidadão, porque ele já foi meu chefe lá na base aérea. Pouca gente sabe. Primeiro eu vou chegar lá onde eu tenho que... Pelo menos que eu trabalhei muito lugar, mas a minha idade me outorga. Eu fiz o primeiro concurso na área pública, foi para o IBDF, que hoje esse órgão não existe mais. Esse órgão não existe mais. Lindo do prefeito, dá um bom exemplo, por favor. Esse órgão, o IBDF é Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que hoje se transformou em IBAMA. Eu fui funcionário dele em São Paulo. Para me transferir para o meu estado de origem, eu pedi uma transferência, Pereira, para a base aérea, como civil. Eu trabalhei lá como civil 3 meses na base aérea. E o Edmar, eu tive o prazer de ser meu chefe do departamento pessoal. De lá, eu transferi para um órgão que chamava IAPAS, que é federal também. Do IAPAS, eu fui para o INAMPS. Do INAMPS, que é um órgão que foi extinto, fui para o INPS, que é um órgão extinto. E aposentei para o Ministério da Saúde. E esse servidor, Edmar, ele trabalhou conosco aqui como procurador, como chefe de gabinete do Antônio Roberto Gomito por 16 anos. É uma pessoa libada, uma pessoa, se ele é bom procurador ou não, isso é outro departamento. Mas pelo conhecimento que eu tenho, é um operador do direito que ele é, e pela liberdade que eu tenho de conversar com ele, esse título é merecido e veio tardio. Já tinha que vir há muito tempo atrás para o Edmar. Eu acho que ele é um merecedor, e eu voto com todo respeito por esse título cidadão anapolino. Só isso.
Vereador, seu portfólio curricular causa sempre admiração. Sempre encontramos uma novidade no seu currículo, profissional e pessoal. A propositura continua em votação. Continua em discussão, desculpa, vereadora. Vereadora Miriam na discussão. Professora Geli, desculpa, professora Miriam está... doutora Miriam está falando comigo aqui.
Obrigada.
Professora
Geli. Senhor presidente, eu tenho certeza que o senhor indicou o nome da Miriam, porque o doutor Edmar foi nosso colega de faculdade. Nós tivemos a honra de cursar ali direito juntos, eu, a Miriam e o doutor Edmar. E não sabia sequer que o doutor Edmar não era napolino. Pensei, inclusive, que ele era napolino, pelo trabalho que ele sempre desenvolveu na nossa cidade, pelo amor que ele tem a essa cidade, e além do trabalho jurídico que ele desenvolve como advogado, foi procurador dessa casa, assessor parlamentar aqui e agora procurador de justiça, é também pastor evangélico e radialista. E nós temos que exaltar, além de todas essas qualidades aí profissionais do doutor Edmar, é um baita pai de família, um amigo excepcional, uma pessoa que sempre que a gente procura está pronta ali a nos orientar, a poder trazer uma palavra de carinho, uma palavra de alento. Então, sou admiradora tanto do pastor Edmar, quanto da família do pastor Edmar, suas famílias e sua esposa. Por isso, quero parabenizar o vereador Alfredo Landim por essa propositura e confessei para ele, falei, olha, Alfredo, eu fiquei até enciumada que eu queria também ser a propositura desse projeto de lei. Portanto, seremos favoráveis, senhor presidente.
Também na discussão, vereador Paulo de Lima.
Presidente, eu só queria apoiar as palavras da Geli e também ele tem uma coisa muito importante. É o único torcedor do Atlético Mineiro em Anápolis, então ele merece receber esse título. Obrigado.
na discussão, vereador Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu quero, fazendo uso das palavras da vereadora professora Geli, dizer para o doutor Edmar que é com muita alegria que eu voto favorável a essa propositura, porque além de um grande servo de Deus, é um cidadão que representa muito bem a nossa cidade. Sou favorável, senhor presidente, devolvo a palavra.
Vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o autor da propositura no entendimento de que o doutor Edmar, como disse o Mauro, já tardiamente vem ser concedido a ele esse título e reconheço a importância dele em relação à nossa administração. Um dos princípios que eu admiro muito no doutor Edmar é a cautela, é a acessibilidade, é a ética com que ele trata o bem público. Meu voto favorável, devolvo a palavra, senhor presidente.
As discussões estão encerradas. Em votação, votação nominal. Iniciamos as votações com o vereador, inclusive o autor da propositura, vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Hamilton Filho, não está presente. Vereador Sargento Alberto.
Favorável, presidente.
Vereadora Dina Amélia, vereador Eber Mamed, também. Vereador Eber Mamed, favorável, vereador? O vereador Eber Mamed se declarou favorável. Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Gley Martins.
Favorável.
Vereador Jackson. Vereador Jean Carlos. Também não está presente. Vereador...
Favor.
Vereador Jean Carlos, presente, favor. Favorável. Vereador Jerry Cabeleireiro.
Favorável.
Vou pedir para modificar isso aqui e colocar o nome do vereador aqui. O nome artístico. Vereador. Aí, ó. João Pereira.
Favorável, seu presidente.
Vereador Pereira Júnior. Vereadora professora Geli.
Favorável, presidente.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Miguel Marrula. Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável, presidente.
Vereador Pedro Mariano. Está ausente. Vereador Pedrinho Porto Rico. Vereador Valdair também não está. Vereador Vespasiano Reis.
Favorável.
Vereador Edson Lopes.
Favorável, presidente.
Vereador Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lisier também favorável. Com 17 votos favoráveis à unanimidade dos presentes, está aprovada a presente propositura. Não, isso aí não vamos votar, não. Vocês vão ficar? Vamos deixar isso para depois.
Projeto de autoria do vereador Eber Mamed, projeto em primeira votação, que dispõe sobre a autorização da criação do programa de orientação de atividades físicas do idoso nas praças públicas que contam com aparelhos de ginástica.
Discutindo.
Projeto em primeira votação.
Discutindo. O presente projeto que dispõe sobre a autorização da criação do programa de orientação de atividades físicas para idosos está em discussão. Na discussão, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, no governo Antônio Roberto Gomide, eu tive a oportunidade de, em 4 ou 5 inaugurações de algumas praças, por aí, não me lembro, não me veio na memória. Eu vou citar uma aqui no meu bairro. E eu fui em 5, 6. É o primeiro mandato dele. E isso foi muito importante. Eu até brinco com o Eber aqui que ele está legislando em causa própria, né? Está cuidando da idade dele, não da minha. Aqui na matinha da rodoviária mesmo, quem vem da Santa Maria de Nazaré, Paulinho, em vez de ir, você sobe, tem uns aparelhos novinhos, não depredados, e eu não vejo ninguém praticar esporte. Ali, eu estou citando uns. Em vários locais, uns pontos bons da nossa cidade, e eu vejo ninguém. Ninguém dá orientação a esses anciãos, essas pessoas de terceira idade. Eu acho isso muito importante. Que já tem para praticar esporte, talvez eles procuram academia ou não procuram academia.
E nós temos que incentivar sim, Hebe. Eu mesmo, porque o meu problema é escasso, eu não tenho prazo. Mas senão, eu não tinha vergonha nenhuma de ser vereador e praticar um esporte numa praça pública, que ali foi feito para fazer esporte. Né? Que eles cobravam tanto antes do prefeito Antônio Roberto, no governo Sayum, governo Hernando, não fazia esse tipo de lazer. E tem tantas praças aí, no GR mesmo, lá tem uma praça lá do seu bairro lá, que eu acho que foi uma das inaugurações que eu fui lá com o primeiro ano do Antônio Roberto Gomide, primeiro ano de governo. E eu não vejo ninguém praticar esporte. Então, eu gostaria que esse projeto fosse passado aqui, sancionado e colocasse em prática. Você tem meu voto e parabéns a você por esse projeto.
O autor da propositura tem a preferência na discussão, por gentileza, vereador Heber Mamed.
Eu acho que esse projeto vem de encontro ao idoso, mas precisava que tivesse um incentivo, não sei de qual parte, qual secretaria, alguma coisa que incentivasse o idoso a praticar essas atividades esportivas. Mas eu gostaria que os nossos ilustres vereadores, principalmente o Paulo de Lima, que também já está partindo para idoso, que ele desse o voto favorável ao meu projeto, assim como eu e o vereador Mauro. Obrigado.
Na discussão, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, é muito importante, o vereador Mauro José Severiano falou da nossa praça, é uma praça muito bonita e realmente precisa de incentivo para que essas pessoas possam estar praticando esse esporte. É bastante complexo, no meu ponto de vista, porque exige até um acompanhamento médico, uma vez que já são pessoas idosas, tem que ter a parceria da Secretaria de Saúde, também da Secretaria de Esporte, né? Desenvolvimento, eu acredito que caberia também. Então, mas é muito importante. E votarei sim. Agora eu quero aproveitar aqui o momento para pedir que nesses locais que onde existem esses aparelhos para ginástica, que fizesse cobertura, né? Porque na maioria das vezes parte são feitas com material bastante perecível, que é madeira, né? Então nós temos lá na nossa praça, eu pedi, fiz requerimentos para que consertasse os equipamentos, o parquinho das crianças, e que colocasse uma cobertura para que isso tenha maior durabilidade e que seja melhor aproveitado o dinheiro da população, né? Então a gente vê que é um projeto bacana, né? Votarei sim, favorável, e ressaltar mais uma vez dessa importância de se fazer cobertura nesses locais, né? Por exemplo, no dia de chuva, certamente não vai ter como praticar o esporte. No dia de sol, né, tempos de estiagem, terão problema também com o sol. Então, é muito importante, eu fiz um requerimento pedindo a cobertura desses locais, vou voltar com esse requerimento para que o João Gomes, na melhor oportunidade, possa atender esse requerimento e fazer essas coberturas. Muito obrigado, senhor presidente.
A propositura ainda está em discussão. Na discussão, a vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Vale ressaltar, senhor presidente, que a qualidade e a importância das praças com esses equipamentos para os idosos. E quantos tem na nossa cidade a importância disso? E também ressaltar o trabalho que os agentes saúde já fazem nessas praças com os idosos, principalmente os diabéticos e as pessoas com pressão arterial alta. E os agentes de saúde já desenvolvem um trabalho de excelência nas praças, utilizando esses aparelhos, que é uma novidade na nossa cidade, mostra a importância das praças e o respeito ao cidadão tido por essa administração. Mas queremos ressaltar também que esse é um projeto autorizativo, né? Foi muito discutido na Comissão de Finanças, por ser um projeto autorizativo que pode, como já foi dito, eu não sei quem me antecedeu que falou, não sei se foi o GR quem falou, que pode ser desenvolvido tanto pela Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte e as secretarias até aí pelo CCI, a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, é um projeto autorizativo que dá oportunidade ao Poder Executivo de realizar dentro das diversas secretarias ou mesmo de ficar apenas exposto lá os instrumentos de ginástica para que toda a comunidade possa utilizar. E sem dúvida nenhuma é um benefício muito grande a utilização desses aparelhos para o esporte. Muito obrigada, senhor presidente.
Ainda na discussão, o vereador Paulo de Lima.
Presidente, é só para confirmar o que o Heber Mamed falou, a gente precisamos. Isso aí não vai servir só para os idosos, não. Eu, graças a Deus, já estou chegando na idade idosa e quero. Sou idoso, sim, senhor. Já estou chegando. Estou com o maior prazer do mundo, que Deus me deu essa oportunidade, de estar juntamente com você, com o Heber Mamed e diversos outros colegas. Estarei lá fazendo exercício. Eu já faço caminhada, que vai ser inaugurado agora o Polo Esportivo Antônio Fernandes. E lá é um local muito bom, né, que é vizinho nosso lá, que nós vamos poder, né, uma esperança nossa de muitos anos na Alexandrina, onde nós jogamos bola, onde nós participamos de tudo. Hoje vai ser inaugurado em breve, se Deus quiser, o Centro Esportivo Antônio Fernandes, que é uma luta nossa de muitos anos, né, como morador daquele local ali, há muitos anos que a gente vem lutando e agora está saindo essa inauguração e lá vamos fazer os exercícios com certeza, com mais tranquilidade, igual o seu projeto é muito bom e a gente possa também, só não os idosos, mas também as outras pessoas, né? Isso é para todo mundo, né? A gente põe o idoso aí, mas é todo mundo, né? Então, parabéns, Heber Mais. Obrigado.
Também, na discussão, o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador Heber Mamed pela propositura. E a professora Geli disse algo muito importante, que é um projeto autorizativo, né? Só que, na verdade, vereador Weber, eu acredito que a prefeitura tem como celebrar convênios com as faculdades da nossa cidade, que são muitas faculdades, e usar os alunos, poderia até ser usado as horas dedicadas dos alunos a essas instruções nessas academias para o currículo dos alunos. Então, é interessante que a prefeitura esteja buscando essa celebração de convênios com as faculdades, com certeza vai ser muito importante. Parabéns pelo projeto.
Também vereador Glei Martins.
Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o vereador Weber Mamed, tá legislando em causa própria, mas eu quero chegar nessa situação aí. Eu vejo a importância desse projeto, presidente, nobres pais, vereador Weber, porque nas praças... até com esse monitoramento, essa situação que vai gerar, vai dar mais segurança para aquelas pessoas que estão ali praticando esporte. Porque a pessoa que está ali praticando esporte, ela tem que ter uma concentração. Ela vai estar concentrada no seu exercício, e isso, aquelas pessoas que estão ali auxiliando, podem estar olhando em volta do que está acontecendo. Pode estar livrando de alguma situação que vai acontecer, uma pessoa que vai praticar um assalto, alguma situação. Aquela pessoa que está praticando esporte, ela está... é concentrada no seu esporte, ainda mais as pessoas mais idosas têm essa questão de reflexo. Mas parabéns por essa propositura. E eu vejo também que lá na Associação da Alexandrina, toda segunda-feira tem um forró da melhor idade lá, dá em torno de 100, 150 idosos lá, e tem as agentes de saúde, igual a professora Geli disse, elas vão lá, ferem pressão, ajuda as pessoas lá, ensina alguns exercícios. Então é muito importante essa convivência, o idoso ele precisa disso. Ele precisa de um carinho. E quando tem um monitor, essas pessoas, para dar essa atenção, é muito importante. Parabéns pelo projeto, que vai ser de grande importância, de grande valia para toda a sociedade e a população que faz uso dessas praças. Devolvo a palavra, presidente.
A propositura ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada. Temos mais um processo que requer quórum qualificado. Eu solicito ao vereador Edson Lopes que faça a leitura da proposta.
Projeto em primeira e única votação, de autoria do vereador Alfredo Landim,
que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina a Lucimar dos Santos Gomes e determina outras providências.
A proposta que concede título de cidadania a Lucimar dos Santos Gomes está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, presidente.
Na discussão, o autor da proposta, vereador Alfredo Landim, o autor.
Dona Lucimar, como é conhecida, é natural de Intumbiara, casada há 31 anos com o prefeito João Gomes, evangélica, coordenou o grupo ADONEP das mulheres, formada em gestão ambiental pela Universidade Católica de Anápolis, atualmente é administradora do espaço Bully, no Anashop. É uma pessoa educada que quem com ela conversa melhora o astral, tamanha é o grau de otimismo que ela passa. E também é a primeira dama do município. Só isso, obrigado.
Também, professora Geli, na discussão da proposta.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu sei que a Lucimar, o vereador Alfredo Landim, foi muito feliz. Eu também não sabia que Lucimar não era de Anápolis. Mas eu quero exaltar a qualidade da Lucimar, não pelo lado profissional, mas eu quero falar da Lucimar como mãe, como mulher. Eu sempre falo para ela que ela tem um jeito acolhedor. Quando a gente chega perto da Lucimar, dá vontade de abraçar, de aconchegar realmente, que ela tem aquele lado de mãe, aquele lado de acolhedor, sempre com a palavra assim, de muito carinho. Ela é muito tranquila, muito suave, sempre com um sorriso nos olhos. Sem dúvida nenhuma, vereador Landim, mais uma vez o senhor acertou. Ela é uma grande mulher, uma primeira dama com muita sensibilidade, uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus, que tem o evangelho como o seu lema, o seu dia a dia, e sem dúvida nenhuma, essa casa está fazendo justiça a essa grande mulher que eu tenho a honra de ter como amiga. Eu não vou exaltá-la como primeira dama, mas vou exaltá-la como mãe e como amiga de todas nós, que é isso que a Lucimar é, amiga de todas nós.
Discutindo. Ainda na discussão, pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, a Geli já fui contemplado com as palavras da Geli, mas eu gostaria de acrescentar, vereadora Geli, que há muito tempo a Anápolis não tinha uma primeira dama, onde caiu assim de uma maneira tremenda no nosso município, principalmente na graça dos funcionários da prefeitura. O quanto ela é amada, né, pelos funcionários, pelo servidor público. Ela é uma pessoa realmente carismática, amorosa. Nós tivemos essa semana passada o aniversário dela. As palavras que foram dirigidas a ela foi realmente a palavra de admiração pela pessoa dela, como mãe, como esposa e como primeira dama do nosso município. Ela representa muito bem as mulheres da nossa cidade como primeira dama do município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também, vereador Heber Mamed.
Eu não poderia deixar de prestar uma pequena palavra para essa grande mulher. A Lucimar, eu a conheço há muitos anos, é excelente mãe, excelente esposa, e tem um coração do tamanho de Anápolis para ajudar as pessoas. De forma que está de parabéns o vereador Landim por essa homenagem à grande mulher que é a Lucimar, esposa do prefeito. Muito obrigado.
Concordo com vossas senhorias. Realmente, a dona Lucimar, ela transparece, transpira uma gentileza, uma educação e um profissionalismo impressionante. Também na discussão, o vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, muito obrigado, mas o que eu vejo, por poucas vezes que tive a oportunidade de falar com a Lucimar, eu vejo exatamente isso que a professora Geli falou, não a conhecia até então, mas vejo nela essa grande mãe, essa grande mulher. Sei, através das conversas que já tive com o João Gomes, das dificuldades que ela passou, das grandes perdas que ela tem enfrentado, e mesmo assim, ela continua sendo uma pessoa muito desprendida, uma pessoa muito animada, uma pessoa de pulso forte e de personalidade mansa. E isso são virtudes, são valores que os seres humanos, principalmente as mulheres, precisam ter nesse país para que possamos produzir a paz. Eu entendo que a paz vem principalmente da mulher e principalmente de mulheres como ela, que soube e sabe até hoje ser esposa e ser mãe. Devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Também na discussão, o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu não conheço a dona Lucimar. Conversei com ela umas 8, 10 vezes. Pessoas, assim, carismática. Conheço o esposo dela, que foi meu suplente vereador. O prefeito atual já foi suplente vereador. Numa coligação, Pereira, que na época, em 92 ou 90, no outro século, 96, nós fizemos uma coligação PL e PDT. E ele era do PL, acho que era presidente ou vice-presidente do PL. Quando ele começou a sua vida pública, ele tinha uma loja ali perto do Hotel Itamaraty. Não conheço a dona Lucimar. Deve ser muita gente boa porque casou com o João. O João... Não, estou falando da vida particular do João, não estou falando da política dele. O João é meu amigo, deu de muito tempo. Quando o filho dele veio a óbito, eu fui o primeiro lá da solidariedade para ele, né, o filho dele veio a óbito. Então conheço o João de longa data. E sendo esposa dele, é gente boa. Agora o Eli deu um furo aí, né? Ele já está votando esse título, já está puxando sardinha para o prato. Porque quando ele for prefeito, ele vai querer um título para a esposa dele. Agora eu estou usando as palavras do título do Alfredo Landim, né? Que ele apresentou porque é boa pessoa. Então, parabéns, Alfredo Landim. Estou votando sim. Que eu costumo dizer, senhor presidente, que eu já tive muito vexame nessa casa aqui sobre título, viu, vereador? Porque eu venho de outra legislatura. Já teve vários títulos, eu estava conversando com o vereador Jean. Nós negamos títulos aqui para muitas pessoas importantes na cidade. Eu acho que esse título, quando nós não votamos em unanimidade, o vereador Vespa, ele tem que ser barrado nas comissões, para não deixar aqui o plenário em choque, pastor Wendt. Que aí que a gente... constrangimento para a gente. Nós já negamos até título. Ele ganhou um título, depois nós demos um persona não grata para ele, Joaquim Roriz, que é ex-governador de Brasília. E tantos outros aqui. Castro Alves, para que um homem melhor que aquele que deu contribuição aqui para a NAP? Teve um título negado aqui. Doutor Robson, teve um título também de encomenda, foi negado. Então tem que... já estou concluindo. Então, para não negar, tem que passar por lá primeiro. É lá que nas comissões, Jean, que tinha que fazer, para não deixar aqui com vexame aqui. Então, parabéns, Alfredo Andim, e todos os que pronunciaram, Geli, vereador Hebe, sobre a primeira-dama. Voto com todo prazer.
Também na discussão da proposta, vereador Jerry Cabreiro.
Senhor presidente, voto com prazer e eu acho que quando a pessoa escolhe alguém para uma propositura dessa, é porque são pessoas que merecem todo o carinho, todo o respeito dessa Casa de Leis e de uma forma em geral da população. Então, sem sombra de dúvida, a primeira dama, ela é merecedora, né, desse título, uma pessoa que das poucas vezes que a gente teve contato, a gente vê que é uma pessoa de grande sensibilidade mesmo e de grande compromisso com a nossa população. Então, parabenizo-a, né, por estar recebendo e parabenizo também o propositor desse título e devolvo a palavra, senhor presidente.
Também, na discussão, o vereador Miguel Marrula.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o Alfredo Landim. Eu pessoalmente não conheço a primeira-dama, mas sei das filantropias e das coisas boas que ela faz para o próximo. E uma das coisas que eu admiro muito são pessoas que ajudam o próximo. Com certeza terá também meu voto favorável. Devolvo a palavra.
Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar o Landim por esse título, a Lucimar, primeira-dama. A gente tem pouco contato, mas o pouco contato que a gente tem com ela é uma pessoa super agradável, pessoa gentil, que está sempre pronto para ajudar o próximo. Então nós temos que valorizar essas pessoas que estão à disposição para servir, porque para criticar tem muitos, agora para servir são poucos. Então quero parabenizar e voto favorável com muita alegria. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
A proposta ainda está em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Hamilton Filho.
Favorável, presidente.
Sargento Alberto.
Favorável.
Dinamélia não está. Vereador Heber Mamete.
Com muito louvor, favorável.
Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Gleim Martins.
Favorável.
Vereador Jackson não está. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Jerry Cabeleireiro.
Favorável, senhor.
Vereador Sargento Pereira Júnior. Vereadora Professora Geli. Vereador Mauro Severiano.
Favor, presidente.
Sou a favor do título.
Concordo com o vereador Mauro. O vereador que falou fora do microfone, eu tive que confirmar o voto favorável dele para que fique registrado. Vereador Miguel Marrula.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Miriam. Vereador Paulo de Lima.
Confirmando, voto favorável.
Vereador Pedro Mariano. Vereador Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Frei Valdaí, vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Edson Lopes.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lisier, também favorável. Com 18 votos favoráveis à unanimidade dos presentes, está aprovado a presente proposta.
Projeto em primeira votação de autoria do vereador Hamilton Filho, que torna de utilidade pública a entidade Associação de Moradores do Setor Bougainville, da Outras Providências. Primeira votação, senhor presidente.
A proposta de utilidade pública está em discussão. Na discussão, o autor da proposta, vereador Hamilton Filho.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a Associação de Moradores do Bairro Bougainville, uma associação muito atuante, promove vários eventos esportivos, e tem na presidência uma pessoa que coincide nós todos aqui, que é o Manuel Leite, lá do Bougainville, trabalha no Municipal de Obras, é um servidor antigo da prefeitura, ele, inclusive, é filiado ao PTB, do vereador Jean Carlos. Então é uma associação, presidente, que além de representar a sua comunidade, junto à prefeitura, buscando os benefícios, buscando a implementação de políticas públicas naquela região, ela também cumpre um papel social, fazendo eventos esportivos, fazendo um grande trabalho também dentro das parques possibilidades deles, lá na região do Bougainville e região. Então é um reconhecimento justo, eles querem com essa utilidade pública a possibilidade de ampliar o trabalho social que fazem, o trabalho esportivo que fazem, celebrando os convênios com a prefeitura, com o Estado e outros entes da federação, para assim poder prestar o melhor serviço à sua comunidade. Então aqui eu peço o imprescindível apoio de todos, senhoras e senhores, para que a gente possa aprovar esse título, porque realmente eu conheço não só o Manuel Leite, mas grande parte da diretoria, estiveram comigo no gabinete por mais de uma vez, conversando, discutindo, e eu também faço um trabalho jurídico no CONAMA, auxilio dentro que eu posso lá no CONAMA a questão jurídica, estou ao lado deles, e só quem acompanha, está perto da Associação de Moradores, sabe a luta e o sacrifício que é. Está aqui do meu lado o vereador Gleimo, que é um veterano aí da luta comunitária, uma pessoa que está à frente da Associação de Moradores de Alexandrina, e sabe e é sabedor da dificuldade que é. Então peço apoio de todos os senhores e senhoras. E aproveitando aqui, presidente, fazer aqui uma justiça. Eu tive na emissora de rádio da manhã de hoje, falando sobre o assunto que nós tratamos aqui na última quinta-feira, que é relativo aos Correios, e até falei que era uma luta que não tinha outras pessoas falando, eu falei errado, até o vereador Jean Carlos tem um trabalho também importante nesse sentido, quero estar ao lado dele discutindo melhorias para os Correios em Anápolis, e na hora não me ocorreu que o vereador já tinha feito audiências públicas, discutido o assunto há algum tempo, então eu quero aproveitar aqui a audiência da Câmara e a audiência da Rádio Manchester que retransmite essa sessão para fazer justiça com o vereador Jean Carlos, que tem uma grande atuação nesse sentido também, que na hora não me ocorreu citar o nome dele nessa luta dos Correios. E quero convidar, aproveitar não só o Jean, e para a gente estar junto, toda a Câmara, toda a classe política anapolina, para envidar esforços para que os Correios prestem o melhor serviço à cidade de Anápolis. Então, se o presidente devolve a palavra, desculpe fugir do tema um pouquinho.
A proposta ainda está em discussão.
Eu discuti.
Vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu não é que eu pertença, a palavra não é assim. Onde eu fui mais bem votado foi na zona 144. E esse grandioso bairro era uma gleba de terra da dona Quita, mãe, que saudosa dona Quita, mãe do Aldo Arantes, nosso grandioso deputado PCdoB. E eu devo muito este bairro que o vereador Hamilton citou aí agora. Citou Bogaville, é um bairro novo, era uma chácara que ela tinha ali, tem muitos amigos ali, tem muito voto ali, como eu tenho na Boa Vista e os demais bairros da cidade. Devo muito esse local ali. E está de parabéns, vereador Hamilton, porque ali precisa da associação mesmo. Precisa porque é um bairro não desdeixado, mas um bairro de classe média e não tem ninguém ali que luta por ele. Então, se vem uma presidência ali, com um novo estatuto ali da Associação de Moradores, eu tenho certeza que ele vai ficar melhor ainda. Então, parabéns ao vereador, voto com muito prazer.
Na discussão também, vereador Gley Martins.
Senhor presidente, a gente votar aqui aí em projetos, moções que vêm do setor comunitário. A gente vê associações de moradores hoje, vereador Jerry, de grande importância, atuando nos bairros, onde as pessoas têm como buscar, têm como levar sugestões, onde as pessoas têm um respaldo.
Discutindo.
Nós vemos diversas associações de moradores aí com atuações grandiosas. Da Jaiara, da Alexandrina e outros bairros também, onde tem as sedes próprias. E seria importante, vereador Hamilton, que a gente conseguisse também, no futuro, a gente apresentar um projeto de lei para que todos os bairros poderiam ter uma concessão de área para que possa construir uma associação, uma sede da associação. Porque eu vejo lá na Alexandrina, onde nós temos aquela nossa sede da associação, foi adquirida com dinheiro próprio nos anos passados, o Miron, as outras pessoas que passaram lá, fizeram bingos, na época fez bastante bingo e comprou aquele lote, construiu a associação. Hoje mantemos a associação lá através de ações sociais, através de locações do espaço para festas particulares. Temos lá diversas atividades vindas dos próprios moradores, porque quando a associação está atuante, a própria associação, a própria população ajuda a manter aquela situação. Então é muito importante, vereador Hamilton, parabéns, leva um abraço ao presidente. A gente fica muito feliz quando vemos aqui projetos vindo oriundos de associações de moradores, essa que teve uma força tão grande nos anos passados, o movimento comunitário, quando se elegeu um presidente de bairro. Eu lembro lá na Alexandrina, na época, eu nem militava politicamente, deu até tiro uma época lá, na questão uma disputa da eleição da Alexandrina lá, vereador Marrula. Eu lembro, distribuindo até cestas básicas para a questão da associação de moradores, tanto que era forte esse movimento comunitário. Então, eu fico muito feliz de ver o Hamilton apresentando essa utilidade pública de associação de moradores e que nós voltamos a dizer, nós possamos criar um projeto para que possa o executivo dar concessão de terra, de lotes, para que a própria associação de moradores possa ter uma sede para melhorar ainda mais para cada bairro, porque todo bairro tendo uma sede de associação de moradores, com certeza aquele bairro será mais valorizado. Levou a palavra, senhor presidente.
Também na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas também fazer algumas considerações acerca da Associação dos Moradores do Bougainville. É um bairro que também desfruta ali de algumas amizades, particularmente o Zé Careca, meu tio, morador ali, um dos pioneiros do bairro Bougainville também. o Vilmar da CMTT, nosso amigo, reside lá. Ali nós temos ali o Manuel, que é a liderança, e que nós temos a honra de tê-lo como pré-candidato aí pelo PTB, a vereador. E, sem dúvida, desenvolve um trabalho aí na área de, social e do esporte, sobretudo. É conhecido como Manuel do Terrão, né? Como é o organizador ali dos eventos esportivos. E certamente é um bairro que abriga ali uma sede da PAI e milhares de moradores, que faz jus aí uma associação organizada que possa fortalecer ainda mais. Temos um amigo ali, o Ademir, também. Então são muitos moradores ali que a gente, graças a Deus, desfruta da amizade. E venha a bom termo aí a apresentação, a propositura pelo vereador Hamilton. Sou favorável também, devolvo a palavra.
Vereador Gerri, na discussão da proposta.
Senhor presidente, eu acho que toda associação que ela é criada, associação de moradores, é criada com aquela ideologia, aquele sentimento de ajudar a melhorar a região onde essa associação tem a sua sede. Então nós, representantes da população, temos que valorizar esses companheiros de associações, nós que trabalhamos também dentro dessas associações. Tem um Gleimo que saiu de associação, né? Eu militei, fui presidente de associação da nossa região por algum tempo, e eu acho que é muito gratificante para a gente que trabalha, né, voluntariamente, no sentido de mostrar, levar as demandas da região até as secretarias, até o prefeito, de uma maneira voluntária. E isso dá uma ajuda muito grande, né? E eu acho que é merecedor e voto favoravelmente aí a essa propositura. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Presidente, só fazendo uma justiça aqui, uma consideração.
Rapidamente, vereador Jean. Obrigado.
Eu não podia deixar de citar, vereador Hamilton, duas pessoas que foram ali pioneiras no bairro Bougainville, já não estão entre nós, o pastor Gessé, trabalhou muito para aquele bairro, e a Osmarina, minha saudosa tia Osmarina, também foi uma das pioneiras do bairro Bougainville, e fazendo justiça aí, citar o nome deles. Então, fica o registro. Obrigado.
Também, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Eu quero dar os parabéns para o vereador Hamilton, porque eu sou oriundo do movimento comunitário. Eu já fui presidente da Associação de Moradores do Vivian Park, e eu sei a dificuldade, o que é ser presidente da associação. A cobrança é grande e não pode resolver quase nada. Então, dando esse título de utilidade pública, com certeza vai favorecer muito para o futuro presidente lá, para o presidente atual e para o futuro presidente. Então fica aí meus parabéns, Hamilton, e com certeza, se pudesse fazer com todas as associações, dar um título de utilidade pública. Muito obrigado, presidente. Eu vou falar.
A proposta ainda está em discussão.
Só para corrigir, a associação existe, está dando um título de utilidade pública, já existe.
Muito bem esclarecido, vereador Mauro. Isso aí vai possibilitar, inclusive, firmar convênios para dar continuidade nos trabalhos da associação naquele bairro. As discussões estão encerradas. O processo está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada.
Senhor presidente, temos uma moção de pesar de autoria do vereador Paulo de Lima, assinada por diversos outros vereadores, expressando as condolências à família do senhor professor Geraldo Vieira Guimarães, falecido no dia de ontem, dia 21 de fevereiro de 2016.
Presente moção pelo passamento do professor Geraldo Vieira Guimarães. Está em discussão. As discussões estão encerradas. A proposta está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovada. Horário regimental esgotado. Encerramos a ordem do dia. Passamos às comunicações.
Comunicando.
Comunicando o vereador Jean Carlos.
Duas comunicações. Primeiro, com relação ao vereador Hamilton sobre os Correios. Logicamente, Vossa Excelência só vai reforçar. O vereador Jacques também tem essa preocupação. O importante é que nós possamos obter algo de concreto, positivo, vereador Jacques, por parte dos Correios. Eu fiquei muito meio que decepcionado com a audiência, porque a própria regional, os diretores que aqui estiveram, deixou muito pouco expectativa de melhora, porque diz que é muito centralizado em Brasília. Mas, de qualquer forma, nós apontamos uma série de situações, como a revisão do endereçamento postal, e, logicamente, o vereador Hamilton vai reforçar essa demanda nossa. E uma outra comunicação é que nossa audiência pública de sexta, agradecendo ao vereador Vespo e ao vereador Hamilton que estiveram aqui, discutimos sobre a defesa civil no município, a implantação, e agradecer a presença do coronel Ricardo Silveira Duarte, é o coordenador aí do Corpo de Bombeiros, na regional sediada aqui em Anápolis, e também o tenente-coronel Sidney, que é o coordenador do GGIM. E tivemos aspecto positivo como a garantia da própria do município da implantação. E, logicamente, diante da implantação, nós haveremos de avançar na busca de recursos, na prioridade para algumas obras mais simples e que poderão evitar ocorrências graves. Quem esteve aqui viu que tanto é importante a implantação de defesa civil no município. Nós não podemos mais adiar. Portanto, agradecer aos moradores aqui da rua Washington de Carvalho, no nome da dona Miriam, que estiveram aqui, que são uma das pessoas que estão sofrendo em todos os períodos chuvosos com a inundação de sua residência. Não mais devolvo a palavra. Obrigado.
Muito bem, vereador. Eu concordo com o senhor plenamente. A defesa civil tem que ser regulamentada aqui no nosso município, até porque o município tem crescido muito em permeabilização da área urbana, tem acarretado enchentes, inundações em vários locais. E a ocupação desenfreada também tem gerado a necessidade premente dessa instituição. Encerrando as comunicações, vereador Mauro Severiano.
Não, é só para dizer, voltando àquele velho assunto, vereador. Esse torcedor do Anápolis Futebol Clube, ele não fala pelo clube. Quem fala pelo clube sou eu, vereador Fernando, Zé Paulo da Rebregeiro e o André Rajar. Esses caboclos que iam lá fazer tumulto, eles não representam nada para o Anápolis. Quiser torcer para o Anápolis, torça. Igual eu, você, que é um grande torcedor. Mas não para fazer baderna. Eles não representam o Anápolis Futebol Clube, porque o Anápolis Futebol Clube é muito mais grande do que eles. Muito mais grande do que eu e toda a diretoria. Mesma coisa é a torcida da Rubra também, mandando um recado para ela, que eu não posso falar em nome dela. Esses baderneiros da Rubra não falam pela Rubra. Que a torcida da Rubra e a Rubra é muito mais grande do que esse baderneiro. Só isso.
Um minuto, Paulo de Lima. Vamos lá.
Paulo de Lima.
Mauro Severiano, eu estou com você. A torcida do Anápolis é muito maior do que alguns torcedores que dizem. E eu também não acho que pode ser torcedor do Anápolis. O nosso querido vereador usou da tribuna dizendo que é torcedor do Anápolis. A primeira você tem que prestar atenção, porque pode ser outro torcedor. E o Anápolis merece respeito na cidade de Anápolis, que é um dos times mais tradicionais do estado de Goiás. Obrigado.
Entendo que jamais o torcedor tomaria uma atitude dessa, até porque sabe que pode prejudicar o clube. Com o tempo regimental esgotado e sem mais nada a tratar, encerramos a presente sessão e já fica marcada outra para amanhã nesse mesmo local e horário.